Let me do a blessing by now.
Muito bom dia a todos. Queria dar-vos as boas-vindas em nome da Assembleia da República no início desta Conferência Parlamentar sobre Ciência. Queria também cumprimentar a Comissão de Educação, Ciência e Cultura pela organização desta audição, que durante um dia conta com a participação de deputados das várias famílias políticas e também de ilustres representantes das instituições científicas nacionais que deram o prazer de aceder ao convite da Comissão Parlamentar para poderem discutir connosco os aspectos essenciais, quer da situação científica portuguesa, quer da sua articulação internacional, quer das perspectivas que se abrem. É um debate que a todos nos interessa, numa altura em que estamos a solidificar posições em toda esta área. Temos vindo a sustentar opções orçamentais que tornam os sectores institucional e empresarial da investigação mais robustos. Temos vindo a verificar uma subida de Portugal no ranking europeu em matéria de investigação e desenvolvimento. Temos vindo a assistir a um aumento do número de investigadores, a uma qualificação mais adequada do corpo docente no ensino superior, graças também à consolidação de novos doutoramentos, e temos vindo a assistir a um crescimento do número de doutorados e investigadores no tecido empresarial. As exportações portuguesas, em consequência, incorporam uma percentagem maior de tecnologia, sobretudo nos sectores da média e alta tecnologia. O número dos artigos científicos e das patentes registadas tem crescido, embora naturalmente ainda seja pequeno, dado o ponto de partida muito baixo, mas é uma tendência que obviamente terá que se acentuar no futuro, porque é ela que na realidade mede a consistência deste sector. A internacionalização das instituições científicas portuguesas também tem sido registada e, naturalmente, em consequência de tudo isso, hoje contamos com uma situação que tem mais cientistas, melhores institutos de investigação científica e, consequentemente, um resultado final que é seguramente mais qualificado. Estou certo de que esta conferência, com a vossa participação, vai fazer, em nome da exigência de reflexão, uma avaliação crítica do sector, apontando caminhos, traçando metas sempre mais exigentes, porque não devemos estar absolutamente confortados com a realidade, visto que se ela indica tendências de melhoria, a verdade é que ela ainda é escassa e, portanto, a tendência marcha na direção certa, mas falta ainda percorrer um caminho longo para atingir plataformas confortáveis. Depois também, seguramente, não deixarão de ter em conta a incidência de todo este esforço na sociedade portuguesa, ou seja, a incidência de todo este esforço na sua própria reprodução, ou seja, também no ensino básico e secundário. Como é que suporte, o módulo Ciência, amplifica a sua presença no básico e secundário, por forma a que os alunos do básico e secundário, que serão os cidadãos e os cientistas da manhã, possam obter melhor resultado no escrutínio comparativo internacional a que são submetidos na área das ciências. Também a repercussão de todo este esforço no tecido empresarial, para que as empresas tenham maior densificação científica e tecnológica e, consequentemente, possam produzir bens com mais incorporação tecnológica. Com isso, melhorando a nossa participação no comércio internacional e, com isso, também criando condições para uma atratividade suplementar em relação ao investimento internacional baseado em mais tecnologia. Isso é também absolutamente essencial. Por um lado, a repercussão deste esforço no básico e secundário, por outro lado, a repercussão deste esforço no tecido empresarial. E também como é que a ciência reforça na vida portuguesa uma maior valorização social. Ou seja, como é que a ciência, porventura por uma correta divulgação da realidade científica através dos média, é capaz de gerar vocações, é capaz de gerar consideração social, respeito para desencadear opções profissionais, opções científicas, opções académicas. Isso tem uma grande importância porque sem isso também todo este esforço é vão e não encontra sustentabilidade. A qualidade das secções científicas da imprensa, e não digo apenas das publicações científicas, mas dos segmentos científicos na imprensa de grande tiragem, é também um fator muito importante para a consolidação do espírito científico e das vocações científicas. E às vezes é também preocupante comparar a nossa realidade com a realidade de outros países nesta área. E até alguns esforços que no passado algumas publicações diárias tinham feito nesta vertente, ao longo do tempo foram-se erosionando, desapareceram e hoje quase praticamente não têm expressão, o que do ponto de vista da sociedade não deixa de ser preocupante. Portanto, ilustres investigadores, responsáveis de institutos científicos, ilustres deputados, temos aqui uma temática de grande relevo. A que eu estou certo, o nosso relator, deputado Bravenico, depois dará expressão, sintetizando o que aqui ocorrer, e através da elaboração desse documento, contribuindo para tudo aquilo que nós desejamos, que é uma consolidação do sistema de investigação em Portugal, a sua sustentabilidade, o prosseguimento de um esforço e a obtenção de resultados de melhoria para o nosso país. Muito obrigado por terem agradecido ao nosso convite e terem aceito o desafio para esta conferência.
Muito bom dia a todos e a todas, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, caros colegas deputados, caros convidados, caras convidadas, caros participantes, gostaria de vos cumprimentar a todos e desde já agradecer-vos a vossa disponibilidade em participar nesta nossa conferência parlamentar aqui na Assembleia da República. A conferência parlamentar inscreve-se no âmbito de um relatório sobre ciência que está neste momento a ser elaborado no âmbito da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Esse relatório sobre ciência tem como mandato, e vou ler aquilo que foi a decisão da Comissão no final de 2007, elaborar um documento descritivo do atual sistema científico português, incluindo nesse procedimento a identificação, caracterização de todas as instituições públicas, privadas e de outra natureza que desenvolvam atividades de investigação científica e ou de inovação e transferência de tecnologia. O relatório deverá também incorporar informação relativa à participação nacional nas redes científicas internacionais. Portanto, este foi o mandato que me foi atribuído pela Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e é dentro deste conjunto de atividades conducentes à elaboração deste documento que se inscreve a presente conferência parlamentar. E o principal objetivo do nosso relatório é exatamente conhecer a rede científica nacional. Conhecer o mapa mais completo possível daquilo que é hoje a realidade científica no nosso país. E que devo dizer-vos, Sr. Presidente da Assembleia, tem sido uma tarefa muito grande e que nós, eventualmente, estamos a perceber que será incompleta no mandato com o tempo que nos foi disponibilizado. Porque, e penso que todos estarão, digamos, conhecedores desta nossa dificuldade, as instituições que hoje fazem ciência no nosso país são um conjunto imenso, não se resumem nem pouco mais ou menos àquelas que estão hoje, digamos, acreditadas e avaliadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Elas estão distribuídas por um conjunto imenso de instituições de ensino superior, estão também localizadas em outros ministérios que não apenas o Ministério da Educação, da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, estão no Ministério da Agricultura, estão no Ministério da Economia, estão no Ministério da Defesa, estão em muitas instituições e organismos públicos, estão em muitas empresas privadas, estão até em instituições da sociedade civil que, à partida, poderiam nada ter a ver com a investigação científica, mas que, no fundo, nós conseguimos identificar aí algum trabalho científico. De maneira que este mapa, esta cartografia que nós estamos a fazer, é um, digamos, um trabalho de um volume que superou aquilo que nós estávamos à espera. E nós pensamos que, se conseguirmos construir esta cartografia com o mínimo de rigor e com o máximo de amplitude possível, nós estaremos já a prestar um bom contributo para o conhecimento daquilo que é a rede científica nacional, e essa informação é absolutamente essencial para o nosso trabalho parlamentar. No fundo, o relatório que está a ser elaborado tem como principal finalidade informar a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e, através dela, a Assembleia da República, para que os deputados e as deputadas que trabalham particularmente nesta área conheçam um pouco melhor a realidade acerca da qual trabalho. Por outro lado, nós abrimos também, como era óbvio e natural que o fizéssemos, um espaço de participação para que todos os interessados pudessem contribuir com as suas opiniões, os seus pareceres, com aquilo que é, no fundo, o seu pensamento acerca da rede científica nacional. Esta conferência é um espaço em que isso irá naturalmente acontecer. Nós elencámos uma lista de convidados que estão hoje connosco e a quem muito agradeço novamente a disponibilidade, mas também já está disponível na página eletrónica da Assembleia da República uma possibilidade de todos aqueles que assim o entenderem poderem dar um contributo escrito no sentido de que ele possa ser considerado na elaboração do relatório. Portanto, neste momento está disponível essa possibilidade eletrónica e nós enviamos a todos os organismos e instituições e unidades de investigação que já conseguimos identificar um convite para que possam exatamente participar com o seu contributo escrito, de preferência, no sentido de que nós possamos recolher o máximo de participações. Por outro lado, para além destes dois objetivos, há um terceiro objetivo óbvio, que é dar a possibilidade de os parlamentares, os deputados e os investigadores e os responsáveis das instituições de investigação se poderem encontrar, de poderem falar, de se poderem conhecer e de poderem complementar os respectivos trabalhos, que são, digamos, trabalhos complementares e, particularmente, nesta área em que específico que nós estamos aqui a trabalhar, é absolutamente essencial nós, nesta casa, conhecermos o vosso trabalho para que aquilo que fazemos possa ser um trabalho parlamentar mais informado, mais conhecedor da realidade e, por isso mesmo, eventualmente, um trabalho com mais qualidade. Gostaria também de referir que este trabalho de elaboração do relatório será, um trabalho continuado. Ele não se esgotará com a produção do presente relatório. Ele irá ser apresentado à Comissão no próximo mês de abril, mas a nossa ideia é que essa entrega desse documento seja um momento significativo do trabalho parlamentar, mas que ele continue para lá de elaboração do relatório, uma vez que estas matérias não se esgotarão, certamente, neste mês de abril, com a informação que nós conseguirmos recolher nessa data. Há certamente outra informação que nós não iremos conseguir recolher. Há uma alteração profunda que tem vindo a acontecer nos últimos 2-3 anos na rede científica nacional. Ela vai acontecendo anualmente, vai acontecendo mensalmente. Há necessidade muito forte de nós irmos acompanhando, quase em tempo real, aquilo que vai sendo a alteração da geometria da rede científica nacional, para que possamos, como eu disse há pouco, estar devidamente informados, conhecedores da realidade, para exercermos com propriedade o nosso trabalho parlamentar. A arquitetura da conferência é aquela que está nos vossos programas, que já tiveram a oportunidade, certamente, de consultar. Nós iremos ter 4 mesas, cada uma delas com 1 hora e meia de duração. Iremos tentar, na gestão do tempo, cumprir, digamos, as disponibilidades que demos a cada um dos participantes, no sentido que também possa haver, no final de cada mês, um pequenino espaço, um pequeno período, para algum esclarecimento, alguma dúvida que possa ser colocada, digamos, aos nossos convidados. Obviamente que todas as pessoas, e repito isto, que queiram participar com o seu contributo, podê-lo fazer e deverão fazê-lo através, digamos, da colocação dessa opinião, desse contributo no espaço eletrónico do Parlamento. E essa contribuição nós estamos a fazer para que fique disponível para todos aqueles que visitarem esse espaço. Gostaria, neste momento inicial da nossa conferência parlamentar, de agradecer aos diferentes grupos parlamentares a colaboração e a disponibilidade que tiveram em se associar a esta conferência parlamentar. Foi um contributo muito sério e muito leal, no sentido de indicarem, digamos, alternativas para os nossos convidados, de se disponibilizarem para participar nos nossos trabalhos e, digamos, em todo o processo de preparação da conferência, houve um trabalho muito estreito, digamos, entre todos aqueles que compõem a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Gostaria também de agradecer aos serviços da Comissão de Educação e Ciência, particularmente às técnicas Ana Barriga, Teresa Fernandes, Cristina Tavares e Vera Costa, o extraordinário trabalho que tiveram para que tudo hoje, às 9:30, pudesse começar devidamente organizado, com uma logística que não foi fácil de montar e que se está a revelar, digamos, com uma escala bastante grande, no sentido de nós chegarmos a todos aqueles que fazem parte desta rede. Também agradecer aos funcionários do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que nos auxiliaram nos meios técnicos e tecnológicos para que tudo isto fosse possível. Agradecer aos funcionários da Assembleia da República, com particular destaque ao designer Nuno Timóteo, que passou o fim de semana a trabalhar para que pudessem hoje ter convosco este pequeno livro, que é um instrumento fundamental para poderem hoje tomar as vossas notas e terem a informação adequada. E agradecer, obviamente, ao Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, o deputado António José Seguro, que estará connosco da parte da tarde, toda a confiança que tem depositado neste trabalho e toda a disponibilidade que tem mantido ao longo destes anos para connosco trabalhar. Agradeceria, por último, ao Sr. Presidente da Assembleia da República a disponibilidade que encontrou em estar connosco hoje aqui e a atenção que desde sempre tem dado às questões da ciência, do conhecimento, da tecnologia. Aproveitar aqui para divulgar que a Assembleia da República irá acolher nos dias 14 e 15 de maio a Conferência Interparlamentar Eureka, que se realizará aqui nesta mesma sala, aliás, na sala do Senado da Assembleia da República, porque penso que nessa data já estaremos em condições de trabalhar na sala do plenário, que neste momento está a sofrer obras de remodelação. E dizer-vos também que a nossa disponibilidade para continuar a dialogar e para continuar a trabalhar é permanente, através do sítio eletrónico da Assembleia, como já vos disse, ou através, digamos, de outros instrumentos de participação que estão previstos, enfim, no funcionamento, no regimento da Assembleia, através de contactos, de visitas de trabalho que possamos realizar, que temos vindo a realizar e que, digamos, são todas estas oportunidades de nos ficarmos a conhecer e de podermos enriquecer o nosso trabalho, que deve ser complementar. Para terminar, referir que a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República hoje aqui é também, digamos, uma presença muito importante para nós e nós saberemos transformá-lo num suplemento de empenho e de responsabilidade para levarmos a cabo o nosso trabalho de acordo com o mandato que nos foi conferido e dentro do prazo que nos foi determinado. E posto isto, agradeço-vos a todos uma vez mais a vossa presença e desejo a todos bom trabalho durante o dia de hoje. Nos Após cada sessão, está disponível no bar, mesmo aqui em frente, um pequeno coffee break que a Assembleia coloca à disposição de todos para que possamos ir retentrando as forças ao longo do dia de hoje. Bom trabalho a todos e muito obrigado uma vez mais.
aqui está.
Já está. Então, muito bom dia a todos. Estávamos à espera que fossem exatamente 10 horas para começarmos. Nem sempre somos sabiamente acusados relativamente aos atrasos, que o único atraso foi meu, embora a minha responsabilidade do painel fosse só às 10 horas, mas três acidentes desde Santarém e Lisboa fizeram com que eu não assistisse à primeira parte dos nossos trabalhos, o que muito lamento. E às duas intervenções, quer do Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, quer do Sr. Deputado, relator deste trabalho na área da ciência, o Deputado Bravo Nico. Daí que eu parto do princípio que todas as explicações foram dadas acerca do nosso trabalho nesta área da ciência. E partia de imediato aquilo que vai ser o nosso primeiro painel, a Ciência em Portugal, Realidade e Perspectivas. Nós vamos ter três intervenientes, o Dr. João Centia, Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Dr. Lino Fernandes, Presidente da Agência de Inovação, e a Dra. Ana Noronha, Diretora Executiva da Ciência Viva. Nós, eu já falei com cada um dos nossos parceiros neste debate, iríamos fazer os possíveis para, durante 20 minutos, se proceder às apresentações, para podermos ter ainda alguns minutos para algumas questões que este público que está aqui e que enche o nosso auditório poder colocar as questões que assim entendesse. Daí que íamos começar de imediato, até porque há apresentações a fazer. Nós iremos deixar a mesa liberta até para que nós mesmos possamos ver as apresentações e deixaremos esta mesa entregue àquele que será o nosso primeiro interlocutor, que é o Dr. João Centieiro, Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e vamos então começar o nosso primeiro painel.
Quer fazer sentir ao Parlamento que vê nas matérias de ciência, de facto, uma questão de grande importância para o país. Gostava também de agradecer o convite que me dirigiram. Como responsável pela única agência pública de financiamento e avaliação da ciência em Portugal, obviamente que me cabe também refletir sobre aquilo que têm sido as políticas públicas para a ciência. E refletir e começar por salientar que nos últimos anos os instrumentos e as políticas de ciência foram muito marcadas por aquilo que se chamou compromisso com a ciência, que foi um quadro, digamos, de referência estratégica para o desenvolvimento da ciência em Portugal e que se baseou ou se suportou num conjunto de orientações fundamentais que consistiram em investir no conhecimento e nas competências científicas e técnicas, investir em recursos humanos e na promoção da cultura científica e tecnológica. Este aspecto merecerá, aliás, com certeza, uma intervenção detalhada da minha colega Ana Noronha. Investir nas instituições de IDE públicas e privadas e no seu reforço, responsabilização, organização e funcionamento em rede. Investir na internacionalização, na qualidade e na avaliação e investir na valorização económica da investigação científica, que julgo irá também merecer uma intervenção particular do meu colega Lino Fernandes. Estas orientações, de algum modo, guiaram aquilo que foram as ações e as políticas que marcaram os últimos anos do desenvolvimento científico em Portugal e que se traduziram por um reforço do investimento público e privado em recursos humanos, em projetos de investigação e em instituições de IDE na sua reorganização. E tiveram como, digamos, suporte em termos de contexto que todas estas ações que viessem a ser desenvolvidas deviam ser num contexto de internacionalização, numa perspectiva de funcionamento e rede e sempre suportadas em avaliação. Portanto, estes vários, digamos, desideratos, do qual o reforço do financiamento é o suporte, digamos, prático de toda esta evolução, caracterizou-se por um reforço das dotações orçamentais para a ciência que teve um significativo salto nos últimos anos. Pode-se dizer que, aliás, o financiamento da ciência desde os anos 80, que tem vindo apenas com dois incidentes de percurso, tem vindo a ter um crescimento sustentado e sistemático, o que, aliás, de certo modo explica também o facto de nós hoje podermos dizer que saímos já daquela zona dos países que estavam ainda a tentar, digamos, colocar-se pelo menos no grupo dos países médios da Europa em termos de desenvolvimento científico. Sabemos também que o alvo muito almejado e já há cerca de 20 anos desejado de atingir 1% do PIB em investimento em despesa e IDE finalmente foi atingido e, mais interessante ainda, foi atingido fruto de um contributo extremamente importante do setor empresarial. O que mostra também que o investimento público, de algum modo, teve um efeito de alavancagem do investimento privado e hoje temos um modelo que já está muito mais próximo dos países desenvolvidos do que estava no passado. Isso permitiu, por outro lado, na comparação dos países, em particular da Europa e da Europa dos 27, mas também dos Estados Unidos e do Japão, que a posição portuguesa saltasse da posição em que tinha em 2005 para a que tem atualmente 5 posições, o que é de facto um salto muito, muito significativo. No que diz respeito aos investimentos em recursos humanos, continuou-se a fazer, obviamente, o reforço do investimento nas áreas tradicionais, bolsas de pós-doutoramento e doutoramento, mas surgiram duas medidas completamente novas nos últimos anos e com um impacto extremamente significativo. Eu referiria, em particular, as cátedras convidadas e os contratos com doutorados. Das cátedras convidadas, temos hoje já protocoladas um conjunto de cátedras envolvendo empresas, algumas nacionais, outras internacionais, o que traduz, de facto, um interesse acrescido do setor empresarial pela intervenção no domínio académico e da investigação orientada. Nos contratos com doutorados, que irão atingir o valor de 1000 até ao fim da legislatura, conseguimos, na primeira fase, atribuir 726 posições para contratos doutorados e estamos, neste momento, na fase de decisão da atribuição das restantes. e esperamos que esta iniciativa não seja uma iniciativa que teve, digamos, o seu início e o seu epílogo nesta legislatura, mas que seja uma iniciativa que possa ter continuidade em legislaturas seguintes, porque de facto é uma iniciativa de extrema importância, não só para a redução da precariedade de emprego científico, mas também para garantir o reforço continuado das instituições científicas e permitir-lhes assim estar em posição de poder competir internacionalmente e garantir a presença de Portugal no mundo da ciência internacional. Correspondeu a um investimento que rondará cerca de 250 milhões de euros em 5 anos. Um aspecto interessante e que não queria deixar de relevar aqui era olhar para o padrão, para o perfil de género e etário no que diz respeito aos contratos com doutorados. Verificamos que ainda continuam a predominar os homens nos contratos feitos no âmbito deste programa, mas que as idades desses homens e mulheres se concentram entre os 30 e os 40 anos, ou seja, na fase mais ativa da sua capacidade de intervenção científica. No que diz respeito ao programa de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, verificou-se também, como se podem ver destes gráficos, um salto muito importante nos últimos anos. E praticamente, digamos que o número de bolsas de pós-doutoramento atribuídas, e se olharmos 10 anos para trás, multiplica por 7, e o número de bolsas, se olharmos também 10 anos para trás, multiplica por mais de 3. Portanto, é de facto um investimento extremamente importante na formação de jovens cientistas e no acompanhamento de cientistas já formados e já autónomos nos seus primeiros anos de atividade independente. Nas bolsas de doutoramento podemos também ver e chamar a atenção que as escalas destes dois gráficos são diferentes, a comparação entre o que se passava em 2000 e o que se passava 8 anos depois, em 2008. E vemos que as mulheres passam a ter, digamos, uma importância maior e uma presença maior entre os bolseiros de doutoramento, e que o número, obviamente, aumentou também de forma muito significativa entre 2000 e 2008. Nas bolsas de doutoramento verifica-se exatamente o mesmo, até talvez de uma forma mais precisa. As mulheres nos setores mais jovens participam, tiveram um crescimento, a sua participação teve um crescimento muito, muito significativo. Quanto a investigadores doutorados em equivalente a tempo integral, nas instituições científicas financiadas pela FCT, nota-se também um crescimento muito significativo, em particular a partir de 2005, o gradiente é significativamente mais elevado. Todo este esforço, obviamente, teve também como consequência que o número total de investigadores por 1000 habitantes ativos sofreu também no panorama e na comparação internacional uma evolução muito significativa, e Portugal passou da posição que tinha em 2005 para a posição que agora, que com dados no 2007 foram encontrados, para a posição de 3, mudou de 3,8 para 5, ou seja, aproximou-se muito fortemente da média europeia, que neste momento anda por 5,8, e ultrapassou países como a Holanda, a Hungria e a Grécia. Né? Enfim, a Itália já estava ultrapassada anteriormente. Bom, mas a este esforço de investimento nos recursos humanos correspondeu em paralelo um esforço também de investimento nas instituições de IT, através da criação de mais laboratórios associados, de um reforço no investimento do financiamento plurianual e no reforço da capacidade científica que resultou naturalmente da contratação de doutorados e também na reorganização do sistema, como teremos a oportunidade de ver um pouco mais tarde. Foram criados neste período, nos últimos 3 anos, mais 4 laboratórios associados, neste momento existem 25, Esses novos laboratórios associados situam-se em áreas de grande importância, nomeadamente na área das nanotecnologias, na área da biotecnologia, bioengenharia e também na área da energia, setores extremamente relevantes hoje em dia. A evolução do financiamento das unidades de aos laboratórios associados por domínio científico também foi significativa e houve um esforço de reorganização dos centros e unidades de investigação na sequência da avaliação internacional, através da supressão de unidades com qualidade insuficiente, no reforço de massas críticas pela agregação de unidades. De facto, o número de unidades com mais de 20 doutorados cresceu significativamente entre a última avaliação e a atual avaliação, e também a criação de redes de gestão e utilização otimizada de recursos, que neste momento já têm expressão ao nível de determinados equipamentos de grande monta. Existem várias redes e que se prevê que venham a dar origem também a outra, na sequência de uma outra iniciativa, a iniciativa dos consórcios, que está neste momento em curso e em fase de pré-candidatura, a conduzir, de facto, a uma reorganização do nosso sistema científico e tecnológico, suportado em instituições de maior dimensão, com maior concentração de massa crítica e, portanto, com maior capacidade de intervenção internacional. No que diz respeito ao crescimento do número de projetos de investigação posto a concurso, também se verificou um elevadíssimo crescimento. No último concurso tivemos cerca de 6 mil candidaturas, está-se a iniciar agora o seu processo de avaliação. E podemos também aqui salientar um aspecto interessante, porque muitas vezes a presença das mulheres cresce, mas não cresce a sua presença em posições de liderança. E o que nós também verificámos foi que, ao nível dos investigadores responsáveis, houve uma evolução significativa na participação das mulheres entre 2000 e 2007. Em 2000, a participação das mulheres como investigadores responsáveis correspondia a cerca de 28% do total. Em 2007, esse número cresceu para 36%. Portanto, trata-se também de uma evolução muito positiva e de um sinal de facto, de evolução do sistema, que não desperdiça, assim, uma parte importantíssima do setor, que pode dar um contributo fundamental para o progresso da ciência, que são as nossas colegas. E, nesse aspecto, Portugal pode dizer-se que é um exemplo. É dos países da Europa em que a participação das mulheres na ciência é mais importante e significativa. Também se verificou que, por área científica, esse crescimento foi notável, por exemplo, nas ciências e engenharias, nas áreas das ciências e tecnologia, foi muito importante nas ciências médicas e da saúde, teve peso significativo nas ciências agrárias e, estranhamente, não se verificou nas ciências sociais, nas humanidades e nas ciências exatas, setores em que nós temos um pouco, por vezes, a sensação de que a participação das mulheres é mais forte. Ora, não só não é mais forte, como não cresceu. Claro que tudo isto correspondeu, obviamente, também a uma presença da comunidade científica em termos de publicações e em termos internacionais, muito forte. E podemos ver que, nos últimos 10 anos, houve, em termos de variação do número de publicações na medicina, nas áreas das ciências médicas, houve um progresso de 400%, na agricultura, biologia e ciências ambientais, 350%, engenharia, 260%, física, química e ciências da terra, 250%, ciências sociais e do comportamento, 220%, ciências da vida, 230%, e apenas nas artes e humanidades essa variação foi, de facto, extremamente modesta. Ora bem, uma das outras linhas de orientação fundamental foi a da internacionalização. E, nesse sentido, houve uma iniciativa que marca, de facto, os últimos anos, que é a criação, pela primeira vez em Portugal, de um laboratório internacional, por decisão dos governos de Portugal e de Espanha, Laboratório esse que se prevê venha a ter uma dimensão significativa, com cerca de 200 cientistas, 100 estudantes de doutoramento e um total estimado de funcionários, 400 funcionários, e ao nível da capacitação foram já lançados pela primeira vez 10 projetos de investigação em co-parceria entre equipas espanholas e portuguesas. Aliás, foi a primeira vez que um edital foi publicado em Espanha e em Portugal simultaneamente e que obrigava à participação de equipas conjuntas dos dois países. Foram também já atribuídas 15 bolsas de doutoramento a estudantes que estão a fazer esses doutoramentos nos melhores centros do mundo na área da nanotecnologia e também vários pós-doutoramentos que estão a ser feitos em laboratórios destacados nesta área. Em parceria com esta ideia da criação do Laboratório Internacional, foi lançado um programa de parcerias internacionais, cujo objetivo principal era promover a atualização da Universidade Portuguesa e a importação das boas práticas de instituições de excelência mundial e que, portanto, tiveram como ideia-chave fortalecer e estimular a cooperação entre universidades diferentes e universidades nacionais. E devo dizer-vos que aqui não resisto a contar-vos um episódio interessante. Logo no início do lançamento da parceria Carmen Quimel em Portugal, tivemos em Portugal uma reunião entre o presidente, o Dean da Escola de Engenharia da Carnegie Mellon e os presidentes dos departamentos de Engenharia Eletrotécnica e Computadores das universidades portuguesas. E ele perguntou se tinham por hábito reunir-se anualmente ou semestralmente. E eles disseram, que, para seu espanto, que era a primeira vez que se estavam a reunir todos. Ou seja, a intervenção destas instituições externas teve também esse efeito muito positivo, foi de aproximar e de obrigar a trabalhar em conjunto as próprias instituições nacionais. E todos nós sabemos, em particular na comunidade científica, que quantas vezes é tão fácil trabalhar com colegas nossos de instituições internacionais e tão difícil trabalhar com colegas nossos das instituições nacionais. E, portanto, esse foi um dos efeitos. A cooperação internacional com parceiros de excelência, obviamente, é um objetivo da comunidade científica de longa data. O aumento da capacidade de atração de talento tem-se revelado, de facto, excepcional no âmbito destas parcerias e o envolvimento de empresas privadas. Pela primeira vez, nós temos empresas privadas a financiar com números significativos, com valores significativos, a atividade de investigação feita nas nossas universidades em parceria com outras universidades. Todo o financiamento é feito numa base competitiva, com base em concursos e avaliação. Os principais programas, como sabem, são o MIT, CMU, Universidade de Texas, Fraunhofer. Aliás, o Sr. Presidente da República está neste momento na Alemanha. Quinta-feira vou ter o prazer de o acompanhar na visita à sede do Fraunhofer em Munique. E, evidentemente, que isso tem a ver com o facto de nós termos o primeiro Instituto Fraunhofer fora da Alemanha, sediado em Portugal. Outros programas que temos neste momento em curso são o Lisbon MBA, que é uma parceria da Universidade Católica, a Universidade Nova de Lisboa e do MIT Sloan School, e temos a rede UTEN, associada também à Universidade do Texas, com o objetivo de promover a transferência de tecnologia. No âmbito destas parcerias, foram criados 12 novos programas de doutoramento, envolvendo universidades portuguesas e universidades americanas. Foram concedidas bolsas de doutoramento a estudantes de elevado mérito e foram lançados projetos de investigação e desenvolvimento que têm por condição envolver equipas portuguesas, uma equipa do parceiro internacional e uma empresa. Todos estes projetos foram selecionados por concurso e avaliados por comitês internacionais. Como resultado, digamos assim, do último exercício de avaliação, que é, aliás, como sabem, uma pedra de toque da política da Fundação para a Ciência e Tecnologia, grande parte do orçamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia é distribuído de forma competitiva, eu diria esmagadora parte do orçamento. e, portanto, sendo de uma forma competitiva, ele suporta-se fortemente na avaliação primordialmente por painéis internacionais independentes. No último exercício da avaliação das unidades, revelou alguns factos interessantes, ou seja, que, por comparação com o exercício de 2007, se verifica que o número de unidades classificadas de excelente praticamente não é alterado. O número de unidades classificadas de very good é fortemente alterado e aumentado. O número de unidades good também praticamente não é alterado. E o que é verdadeiramente reduzido é o número de unidades classificadas de pobre. E, portanto, no balanço geral, isso significa que o sistema melhorou e melhorou de uma forma significativa. Aqui temos uma ideia de como é que se distribuíram pelas várias regiões e eu diria que é óbvio daqui que há um equilíbrio relativamente importante entre as três grandes regiões do país, Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Centro, no que diz respeito à distribuição das unidades excelentes, very good, portanto há aqui um relativo equilíbrio. Depois começa a desequilibrar no que diz respeito ao Algarve, e depois temos o Alentejo, a Madeira e os Açores, que de facto estão ainda longe deste padrão, digamos, que caracteriza a região Norte, Centro e região de Lisboa e Vale do Tejo. Se não considerarmos os laboratórios associados na classificação das unidades, podemos dizer que temos aqui um padrão muito, muito interessante em que praticamente 52% das unidades tem ou very good ou excellent, 30% tem good e, portanto, apenas 17% são unidades que, de facto, não satisfazem os padrões mínimos de exigência. E eu terminava a minha intervenção, por um lado, pondo esta questão, porque estando no Parlamento não podia deixar de a pôr aos senhores deputados, embora eu veja que não estão propriamente muito representados aqui, mas os que estão são certamente bons veículos desta mensagem. O compromisso com a ciência é uma política de longo prazo, ou seja, será que é possível encontrar na sociedade portuguesa o consenso que nos permita ter políticas estáveis e de continuidade no domínio da ciência? É porque nós, na comunidade científica, sabemos que de outra maneira não é possível progredir. E, portanto, gostávamos muito que essa fosse também a ideia e o pensamento dos nossos parlamentares. E deixava, porque estamos num momento de crise económica e financeira, deixava um pouco, não pude deixar de me lembrar de duas frases de dois grandes cientistas, o Louis Pasteur, que eu vou traduzir à minha moda, dizendo assim, a sorte só favorece aqueles que encontra a trabalhar. E, portanto, eu diria que nós estamos a atravessar uma crise, mas que é fundamental que, quando sairmos dessa crise, estejamos apanhados a trabalhar e que não descansemos, entretanto. E, por outro lado, gostava também de dizer uma outra frase que me é também muito cara, de um outro grande cientista, do Isaac Newton, que dizia que, se eu vejo mais longe, é porque me coloco em cima dos ombros dos gigantes. E, portanto, isto quer dizer que num país pequeno como Portugal, é essa a mensagem que eu tiro, como uma comunidade pequena, se queremos olhar mais longe, temos que certamente aliar-nos a outros, internacionalizar-nos e cada vez fazermos parte deste mundo global, pondo para nós uma grande exigência. Muito obrigado a todos.
Muito rapidamente, só para solicitar o nosso segundo convidado que ocupa aqui o seu lugar na mesa e dar uma informação que hoje, na Assembleia da República, é um dia normalíssimo de trabalho. Isto significa que há que há a totalidade das comissões da Assembleia da República a trabalhar, a receber dezenas e dezenas de audiências, da sociedade civil que vem até nós, a realizar também reuniões e audições deste tipo, em outras áreas, que não a educação e a ciência, e mesmo alguns deputados da Comissão de Educação e Ciência, que hoje aqui não estão, estão numa atividade que vai ser intensa durante todo o mês de março, que é o Parlamento dos Jovens. E, como imaginarão, só temos um dia em que os trabalhos parlamentares não existem com tanta frequência, que nos dão algum tipo de liberdade para nos deslocarmos de norte a sul do país, incluindo também os Açores e a Madeira. E esse dia é o dia de segunda-feira. Como não conseguimos realizar todas essas reuniões à segunda-feira, também à terça e também à sexta durante a tarde, existem reuniões do Parlamento dos Jovens. E é por isso que alguns dos deputados da Comissão de Educação e Ciência também aqui não estão. Só por essa razão e não outra, e portanto são aqui um pouco os deputados que trabalharam neste grupo de trabalho e que acompanharam este grupo de trabalho da ciência até este momento. Claro que a explicação foi para o Dr. João Santiago, mas foi para todos vós, que não vissem nesta audiência nenhuma outra razão a não ser essa, é a do muito trabalho também. Também nos apanharam a trabalhar.
Em primeiro lugar, queria agradecer, cumprimentar e agradecer o convite para falar e pedir desculpa por ter chegado atrasado, mas também tive um problema na Avenida da República. Portanto, eu optei por fazer uma intervenção com duas partes. Eu vou tentar dar mais relevo à segunda, mas não podia deixar também de dar alguns indicadores sobre a perspectiva da evolução da ciência, mais na ótica da aplicação na inovação, e tentar concentrar um bocadinho mais no fim sobre as perspectivas. Já agora aproveitar este ilustre auditório para contribuir de alguma forma mais com as perspectivas, dado que o professor João Centeno também já deu bastante informação sobre a evolução que o país tem tido nesta área, nomeadamente depois dos anos 80. Portanto, eu já agora não posso deixar de posicionar-me um pouco aqui, porque a minha atividade profissional começou na função pública nos anos, fim dos anos 70, mas basicamente trabalhei bastante em estudos numa coisa chamada o GBEI, que era um gabinete de economia industrial, na primeira metade dos anos, até meados dos anos 80. Fui para a GNICT, para o gabinete de estudos, com o professor Mariano Gago, portanto, já na segunda metade dos anos 80, e portanto, e tenho estado sempre mais ou menos por esta área, além de ter dado aulas na universidade durante alguns anos de economia portuguesa, portanto, conheci um pouco a indústria e a evolução da economia e da ciência durante estas duas décadas, ou destas três décadas, e portanto, além das estatísticas, eu posso contribuir em alguns casos com alguns exemplos, com alguma vivência de aquilo que fui acompanhando. Em termos de indicadores de mudança, este gráfico não está atualizado, porque já há o inquérito de 2007, mas eu pus ali para chamar a atenção para este dado extremamente importante, que é o ano 2005, em que pela primeira vez o ID das empresas ultrapassou o ID das universidades. Em 2007 ele é mesmo maior do que o ID de todas as outras áreas institucionais. O que é um resultado que, de resto, vai na continuidade de uma evolução continuada, pelo menos desde 95. Desde 95 o ID empresarial entrou num processo de crescimento bastante acelerado, com taxas de dois dígitos sempre, com uma pequena exceção, com um pequeno intervalo, e em 2007, de facto, atingiu, é mais do que o ID de todas as outras áreas institucionais. Mas 2005 é, simbolicamente, a primeira vez que o ID empresarial é maior que o ID universitário, sendo que o ID universitário também está a crescer. Portanto, não é por o ID estar a diminuir, é porque está a crescer mais rapidamente. E isso não deixa de ser simbólico e importante do ponto de vista da inovação empresarial. O ID é uma fonte da inovação e é uma fonte importante da inovação empresarial. Há um estudo que já vem sendo publicado há uns tempos sobre a inovação, em que é construído um indicador sintético de inovação, em que também, pela primeira vez, a última versão, portanto, 2008, Portugal vem situado num grupo, em que eles chamam os Moderate Innovators, em que, pela primeira vez, Portugal se destaca do que antes era chamado, estava no grupo dos Catching Up. Portanto, mesmo em termos de divisão, se quisermos, em termos futebolísticos, nos indicadores de inovação, neste Portugal passa pela primeira vez de uma situação, e tem sido uma evolução, continuada neste indicador sintético. Em 2003, Portugal tinha um indicador de 0,22. Neste momento, Portugal, o indicador sintético já passa os 0,35. Portanto, tem sido uma evolução continuada. Isto é um indicador que agrega não só indicadores de ideia, mas outros indicadores de inovação, de capital de risco. É um cabaz de indicadores. Esta metodologia é discutível e nós várias vezes a discutimos e a pusemos em causa. Mas o facto é que, portanto, mesmo em termos de indicadores de inovação, Portugal mudou de divisão. Isto tem, passou as empresas a fazer mais ideia do que o resto das instituições e, em termos de inovação, os indicadores também melhoraram bastante. Portanto, eu vou-me colocar, eu nunca estou aqui a dizer que Portugal resolveu os seus problemas todos, obviamente não. Por isso é que nós estamos aqui, não é? Para discutir os problemas, a melhoria dos problemas, da resolução dos problemas do país. Mas não podemos ficar sempre a ver o aspecto negativo, estamos mais atrasados. Estamos mais atrasados, é verdade, mas temos recuperado bastante. E esta evolução, esta dinâmica é a parte que nós devemos reter. Nós temos sido capazes de implementar uma dinâmica, mesmo nesta área e noutras áreas, e essa dinâmica deriva, e isso eu não posso deixar de refletir, pois já ela tem resultados, e este quadro aqui reflete um bocado isto, que isto aqui, temos aqui a balança comercial, a balança de mercadorias, que continua com déficit 60 e tal por cento, 70, anda por aqui, mas tanto o grau de cobertura da balança continua com bastante dificuldades, embora com tendência a melhorar. Enquanto que a balança de serviços, a balança de pagamentos tecnológicos, é uma parte da balança de serviços, tem tido uma evolução continuamente positiva, não é? E a partir dos últimos anos, nomeadamente de 2007, ela passou a ser positiva e 2008 continua a ser positiva. E, portanto, isto não é toda a balança, não é que Portugal é supervitado do ponto de vista tecnológico, não é isso, porque há uma parte grande da tecnologia não está na balança de pagamentos, está na balança de mercadorias, são os equipamentos que nós compramos, etc. Mas aqui estão, na balança de pagamentos, os serviços avançados. Então, não é só os serviços técnicos, é os serviços de arquitetura, as consultorias, não tem o que há de mais evoluído nos serviços, é isso que está aqui. Além das patentes, há outras formas de contabilizar o comércio de serviços e não deixa de ser muito importante que, embora esta balança seja limitada em relação ao peso que tem a balança comercial, mas não deixa de ser significativo que, em termos de como indicador de resultado, que tenha havido esta evolução positiva. Eu diria um outro dado, fizemos há uns anos um estudo sobre a criação de spin-offs do sistema científico, e portanto, este resto não está atualizado, já 2007 e 2008, portanto, mas constatávamos que os spin-offs criados já neste século, não é? Seriam 60% dos spin-offs criados desde sempre, desde que a gente tem memória disso, que é 85, o que mostra também em termos de resultados. É um indicador extremamente importante, dado que estas empresas têm um perfil e têm um potencial extremamente importante. De resto, usando dados da própria agência, as empresas que se nasceram desta forma, isto é, que nasceram da investigação diretamente e nasceram do sistema científico, têm performances económicas. Aqui os outros são outras empresas que nós também apoiamos, portanto, não são outras quaisquer, são outras empresas, portanto, com boas características, com bons indicadores, mas os indicadores de dinamismo dos spin-offs de base tecnológica são bastante mais significativos do que das outras empresas, embora estas também sejam das melhores empresas portuguesas em termos económicos. Portanto, claro que estes spin-offs se localizam muito nos setores mais high-tech, portanto representam 19% das empresas high-tech que a agência tem apoiado, ou representam 26% das empresas knowledge intensive service high-tech. Portanto, os spin-offs localizam-se nos setores mais high-tech, portanto, resultaram da própria atividade de investigação, mas, portanto, têm um papel extremamente importante. Os doutorados nas empresas, que já são um número que começa a ser significativo, segundo os dados que nós temos, há cerca de 400 doutorados nas empresas, o inquérito do observatório dá 300 e tal, agora depende um bocado se é doutorados em geral, doutorados em investigação, mas qualquer modo já é um número significativo. De resto, a agência, como veremos um bocadinho, contribuiu colocando, apoiando a colocação de cerca de 150 doutorados desses 300, portanto é um apor, suponho que significativo. As empresas que têm doutorados têm, em termos de criação de emprego, se quiserem, uma de licenciados, uma taxa muito mais forte, né, do que as empresas que não têm doutorados, porque estão mais organizadas do ponto de vista de investigação, etc. Têm um outro perfil, portanto, é também, não é indiferente os recursos humanos. Este quadro, eu queria chamar um bocado a atenção para este quadro, porque quando nós dizemos que em Portugal tem ID, atividades de investigação e desenvolvimento, cerca de 1.500 empresas, ou 1.800, ou 2.000, depende um bocado das estatísticas. Mas a agência apoiou cerca de 1.500 empresas diferentes. Portanto, muitas delas vêm várias vezes. Isto é um número relativamente pequeno de empresas, não é? O país tem 300 mil empresas, se quisermos somar todas, não é? Se bem que em termos económicos, se formos a ver em termos de valor acrescentado, as coisas são um bocadinho diferentes. Mas, de qualquer modo, eu chamo a atenção para que isto resulta do perfil de empresas que faz ID, mas também resulta da política que tem havido em relação ao apoio à ID empresarial. Isto tem sido feito desde sempre, desde o programa Praxis, ou desde o Stride, que foi o primeiro programa que nós ajudámos a gerir em termos da investigação em consórcio entre entidades e empresas de investigação científica, ainda na GENIC, portanto, nos anos 80. Houve sempre a preocupação em dar prioridade a projetos que tivessem empresas difusoras de inovação. Isto é, não dar a mesma prioridade a uma empresa que vem com um projeto para inovação de processo em que o resultado só fica para ela, pelo contrário, ela até o protege e o esconde em relação à concorrência, ou inovação de produto, mas de bem de consumo, que também é importante, como é evidente, o país tem poucos produtos com tecnologia própria, mas dar mais prioridade a projetos que fazem equipamentos, não é? Que depois o equipamento é comprado pelas outras empresas, de calçado ou de outros setores, ou que fazem software de gestão, ou que fazem software para os hospitais. Portanto, são o que a gente chama aqui inovação em meios de produção. Portanto, houve sempre a preocupação de dar particular prioridade a projetos de investigação em consórcio. A agência sempre apoiou projetos de investigação em consórcio, portanto, entre entidades de ID e empresas, mas tentando dar prioridade àquela parte do tecido empresarial que era muito fraca em Portugal, porque Portugal tinha, era um bom produtor de vestuários ou de calçado, mas não tinha tecnologia, não fazia máquinas para o vestuário, não fazia poucas máquinas para o calçado. E essa é uma das grandes mudanças que se conseguiu nestas duas décadas. Portugal, neste momento, já é produtor de tecnologia, nomeadamente bens de equipamento ou sob a forma de softwares, que é uma outra forma de vender equipamento, é outro meio de produção, se quisermos, para muitos setores, nomeadamente alguns setores tradicionais. O calçado é o exemplo mais bem sucedido de um país que não tinha tecnologia de produção e que neste momento exporta tecnologia, exporta máquinas para a China, para a Eslovénia, para onde quiser, de calçado, máquinas que utilizam sistemas de laser de corte ou máquinas que utilizam sistemas informáticos. Portanto, Portugal conseguiu reduzir um bocado, essa dependência e essa fragilidade. E essa fragilidade era extremamente penalizadora da inovação, porque a inovação é um processo de diálogo, não é? Entre alguém que tem uma necessidade, que identifica uma oportunidade e que consegue com as universidades ou com fornecedores de equipamentos, etc., desenvolver uma solução. O fornecedor de equipamento ou o fornecedor de meio de produção tem aqui um papel-chave, um vendedor de colas para o calçado, se quiser. Não vende só colas para o calçado. Ele, quando vende uma nova cola, ele faz há um processo de transferência de know-how e de tecnologia no próprio processo de venda. Portanto, não se trata de nenhum processo gratuito de consultoria. Trata-se do interesse da própria empresa, que para vender colas tenta mostrar que a cola dele é melhor e formar os clientes no uso daquela cola. Portanto, há um processo de transferência de tecnologia que é imanente ao processo de venda, no processo de negócio dos bens de equipamento, dos bens de intermédio para os outros setores. Portanto, quando nós dizemos aqui, isto é os dados mais recentes do programa de compromissão do CREB, 80 e tal por cento destes projetos, dos projetos aprovados, são de projetos em que têm esta natureza, são meios de produção para outros setores. Ou, incluindo aqui 14%, em que o resultado é público, isto é, embora tenha empresas, a universidade ficou com a possibilidade de difundir por outros atores. Portanto, quando falamos destas 1.500 empresas e quando falamos destes projetos, que são minoritários, o impacto deles é multiplicado por um fator de 10 ou de 100. Não é? Porque quando uma empresa como a Companhia de Equipamentos Industriais, se calhar vocês não conhecem, que faz equipamentos para o calçado, vende a não sei quantas dezenas ou centenas de empresas, ela está a fazer um processo de transferência tecnológica e a ajudar à inovação das empresas clientes, não é? Da mesma forma, quando o Alert vende software para a gestão de unidades hospitalares, ela está a ter um papel ativíssimo no processo de inovação do processo de produção hospitalar, não é? Então, é este fator que é difícil de explicar, que, embora estejamos a falar de um número reduzido ainda, embora não tenha falado de 1.500 empresas com ID, já não tem nada a ver com nos anos 80, quando falávamos quantas? Umas dezenas, não é? Nós estamos, nos anos 80 falávamos de umas dezenas de empresas que tinham ID. Algumas das quais desapareceram. Empresas que tinham ID sólido, não é? Que desapareceram. Conhecem algumas grandes empresas da metalmecânica pesada que já não existem. Ou da química de base. Uma parte da indústria portuguesa que era mais avançada, que fazia ID nos anos 70, não é? Desapareceu. Portanto, até são outras empresas. Só que já não estamos a falar de umas dezenas. Estamos a falar de 1.500 ou 2.000. Portanto, há aqui um salto qualitativo que eu não podia deixar de chamar a atenção. A questão dos recursos humanos é a questão básica, como o professor José já referiu, para o ID empresarial e para toda a atividade humana e económica do país. apesar de todos os problemas que a gente ainda tem em termos de formação, eu chamo a atenção para que a percentagem de diplomados, portanto, bacharéis e licenciados nas empresas dos quadros pessoal do Ministério do Trabalho, portanto, estamos a falar de um universo relativamente grande, passou de 3,4%, isto tem, nas empresas que têm um licenciado pelo menos, não estou a falar do universo todo, porque em termos de ID eu só conto, se quiser, com as empresas, de facto, têm licenciados, têm algum pessoal que é capaz de fazer a ponte com o sistema de investigação. Não quer dizer que nas outras empresas não haja inovação. Eu conheço pessoas com a quarta classe, pessoas extremamente inovadoras e criativas. O que não é a mesma coisa é fazer inovação de base tecnológica e ser criativo. Porque eu posso, como canivete, fazer umas coisas artísticas interessantíssimas num bocado de madeira. Já se fazia no Neolítico, não é? E a gente pode continuar a ser muito... Mas se a gente não arranja outros instrumentos de transformar a natureza, ficamos no Neolítico. Portanto, o problema... Podemos ser criativos. Portanto, a questão aqui, eu dou muito valor, há pessoas que não são muito... Embora eu seja economista, eu dou uma grande importância à questão da inovação ser de base tecnológica. Porque nós temos de ter outras ferramentas. Quer dizer, não podemos estar só a dizer... Temos de ser criativos, mas temos ferramentas mais avançadas. E é isso, é por isso é que a questão dos licenciados não é de sumenos importância. E dizer que esse indicador era 3,4% dos trabalhadores e passou para 8,8%, pode dizer que 8,8% é capaz de ainda ser pouco, mas em termos de evolução, isto é uma evolução muito significativa. E é significativo este número aqui. Em 95, segundo esta fonte, só 26 mil empresas tinham pelo menos um bacharel. Em 300 mil ou 200 mil, isto era um indicador dramático. 10 anos depois, já há 77 mil empresas que têm pelo menos um bacharel. O que, em termos de universo com o qual se pode trabalhar, em termos de investigação, é bastante diferente. Quer dizer, não é a mesma coisa. A gente estar a trabalhar, e eu estive na Agência de Inovação em 96, não era o mesmo universo com que se trabalhava, não é aquele que agora se consegue trabalhar. Há muito mais possibilidade de empresas capazes de cooperar e de buscar know-how às universidades. Há muito mais. E esta evolução foi a grande aposta do país no recurso humano, apesar de todos os defeitos que a gente ainda tem. Mas há, de facto, aqui uma evolução que a gente não pode esquecer. Mesmo a formação dos empresários, não é? Os empregadores, se quiserem, nesta estatística, 13,9% têm formação superior, segundo esta estatística. Mas vejam, aqueles que têm 55 anos a 64, não é? Portanto, são 9,4% daquele escalão. 30 anos depois, não é? A geração a seguir, 30 anos depois, é 21,3%. Faz a sua diferença ter 21% dos empresários com formação superior ou ter 9%. Isto é, estão todos vivos a trabalhar, não é? Portanto, é o dualismo da economia portuguesa. E é aqui há algum tempo que a gente precisa, não é? Porque o atraso na formação de recursos humanos foi um atraso de décadas, de séculos, depois demorava algum tempo a recuperar. Mas os resultados já começam a ser visíveis e é isso que possibilitou o crescimento empresarial. Por fim, este número aqui, que eu acho que é o número que marca a diferença, isto é a Eurostat, portanto, estamos aqui a falar de Portugal, investigadores em equivalente a tempo integral, portanto, em relação à população ativa. Em 86, era 1,3%. Em 2007 são 5%. A média da União Europeia é 5,7%. Nós demos um salto qualitativo. Em termos de recursos humanos, que é a questão básica, em termos de investigação, Portugal, eu diria, Portugal recuperou o atraso científico, se quiser. É um bocadinho arriscado estar a dizer isso, mas em termos simbólicos, é o que este número significa, é isto. Este número significa que o esforço continuado, que as pessoas vão dizer há bocado de referiu, durante duas décadas fundamentalmente, deu um resultado, foi difícil a sociedade portuguesa, isto não foi fácil, porque houve sempre muita controvérsia. Nós precisamos de cientistas ou precisamos de uma inovação mais ligada ao nosso tecido empresarial? Estar a reproduzir cientistas, vão fazer sabe-se lá o quê, não sei o quê, não é isso que a gente precisa de uns tipos com o curso industrial, não sei o quê. A sociedade portuguesa ainda continua com esta conversa. Mas, felizmente, embora esse diálogo se mantenha vivo, conseguiu-se passar a uma percentagem que é a percentagem dos cientistas na União Europeia. Claro que a percentagem só por si não vale, porque o que interessa em termos de acumulação é a massa crítica também. Mas, como o professor João Cedro há bocado mostrou, isto é uma comunidade científica. Quando a gente compara com a Alemanha, né, ou com outros países mais avançados, em que este número não cresceu assim, porque a média aqui, não sei, devia estar 3 e tal, ou 4, não subiu muito, nós é que subimos muito, e é por isso que a gente tem uma comunidade científica mais recente, mais atualizada e mais internacionalizada, que é aquilo que se pode ver, eu agora vou ter que acelerar, a questão dos doutoramentos no estrangeiro é extremamente importante, não é? Portanto, a percentagem de doutoramentos feitos no estrangeiro é extremamente importante, que é a base da internacionalização e do networking que depois as empresas podem tirar partido. Isto em relação aos doutorados. A questão das publicações tem crescido bastante, científicas, feitas em coautoria internacional. Portanto, temos um indicador de 50%. Quer dizer, não só há muitos doutoramentos no estrangeiro, mas há muito trabalho que é feito em cooperação internacional. Portanto, isso é muito importante para um país pequeno como nós. Isso possibilita, por exemplo, que um programa que nós gerimos até há pouco tempo, que era ajudar a criar empresas de base tecnológica, quando as equipas que criaram essas empresas, quase 70% tinham experiência ou empresarial ou académica internacional. Portanto, a base do sucesso destas empresas é terem na sua equipa de criação gente que trabalhou ou em investigação no estrangeiro ou que trabalhou em empresas estrangeiras. Este número é extremamente importante. Poderia ser maior, mas quer dizer, não deve, é extremamente importante. Estas empresas não vêm só com uma ideia nova, vêm com networking. E não basta. O networking é importante para a inovação, para ter conhecimento atualizado, ser capaz de o materializar e para vender. Porque as empresas também é para vender. E para vender tem que ser no mercado internacional. No mercado nacional é só para arrancar, quanto muito. Portanto, estes números são extremamente importantes. Nos instrumentos que a agência tem usado, eu já referi um que é da investigação em consórcio, com vários nomes, há um indicador que continua a ser extremamente importante, que é o número de empresas novas que aparecem nas candidaturas a estes projetos. Eu falei que o Praxis como o primeiro, por acaso não é o Stride, mas era relativamente pequeno. O ICPME, 89% das empresas eram novas em relação ao Praxis. Na ideia em consórcio do POS-C e do POS-C, 74% das empresas que vinham a estes projetos eram novas em relação ao passado. No ideia no mobilizador, 74% continuam a ser novas em relação ao passado. E no CREN, mesmo aí, 71% ainda são novas. Isto significa que a gente, com a investigação em consórcio, tem conseguido alargar o número de empresas com atividades de investigação. Portanto, quando a gente fala das 200 para as 1.500, este foi um dos instrumentos que ajudou, porque a investigação em consórcio é uma forma de uma primeira experiência de cooperação entre entidades que não têm as mesmas dinâmicas nem as mesmas lógicas, que são a investigação e as empresas. Muitos correm com sucesso, outros não correm, mas ter essa experiência é fundamental. E depois há empresas que a seguir começam a investir internamente em atividades e ideias internas à própria empresa. O outro foi a colocação de doutorados nas empresas, de mestres e doutores nas empresas. Estão aqui 354 em 200 empresas. Dos 354, 150 foram doutorados, como eu disse há pouco. E depois houve um outro programa mais recente, que é a criação de núcleos de investigação nas empresas, que também colocou, não tantos doutorados, colocava também licenciados e tal, mas de qualquer modo foram cerca de 170 ou 180 projetos de criação de núcleos de investigação nas empresas. Portanto, num esforço de endogenização de capacidade de ID, estes instrumentos tiveram um papel importante. Há outros instrumentos, eu não podia agora aqui falar de todos, que foram usados, diria um que passou muito pela Assembleia da República e eu acho que não se pode deixar de falar dele, que é o Sistema de Incentivos Fiscais da Investigação Empresarial, que é um sistema extremamente poderoso em termos da endogenização do ID nas empresas. Porque, ainda por cima, foi reaprovado, portanto, agora há poucos anos, com o horizonte de ir até 2010. Pela primeira vez, as empresas tiveram um instrumento de incentivo fiscal bastante forte, com o horizonte de ser assim, e este instrumento vai estar até 2010. E agora, recentemente, houve uma revisão, foram reforçadas as taxas. É um instrumento que tem estado a ter um papel muito importante, não são muitos milhares de empresas que recorrem a ele, são algumas centenas, mas isso permite às empresas ter um horizonte de estabilidade e saber que podem descontar de uma forma relativamente menos burocrática, ou pelo menos tendencialmente celular, reforçando o apoio em termos financeiros. Portanto, esse instrumento é importante e nos próximos anos eu acho que ainda vai ser mais importante. São as redes que foram criadas. Neste momento não há universidade ou Politec que não tenha umas unidades para contratar com as empresas e não tenha. Isso já se tornou o normal. Portanto, quando nos anos 80 ia à Universidade do Minho, né? Nos anos 80, havia lá uns professores que faziam uns trabalhos com as empresas e consideravam-se um bocado mal vistos pelos colegas, eram assim uns pioneiros um bocado esquisitos e tal. Já passámos essa fase. Quer dizer, neste momento, a relação das empresas com a universidade, há muito caminho a fazer e há muita coisa para fazer, com certeza que há. Agora, não tem o pioneirismo que tinha nos anos 80 ou nos anos 90. Portanto, as coisas são diferentes, podem melhorar, porque não há muita experiência e há muito a melhorar, mas a situação não tem a ver. Isto é, mudámos de visão, fundamentalmente era aquele número que eu referi há pouco. Eu volto aqui a este gráfico para dizer, para concluir aqui estes dados, dizer de facto o que significa que nós vencemos o traço científico em termos de recursos humanos. Agora, isso traz para nós uma grande responsabilidade, particularmente numa altura de crise, não é? Porque nós não podemos encarar a crise como uma espécie de interlúdio. Isto aí ia relativamente bem e agora pá, que chatice veio agora a crise, o que é que a gente faz? Continuamos a fazer um grande esforço para quando a crise passar a gente estar melhores, estar mais capaz e tal. É uma ótica, é verdade, que a gente tem que fazer isso. Não podemos agora dizer, ah, já vencemos o traço crítico, agora vamos para o outro. Não, isto não vencemos nada, de facto. É preciso continuar a apostar nos recursos humanos, é preciso continuar a apostar na ciência, etc. Mas, pela primeira vez, nós, se compararmos a crise atual, bem, e já agora, se me permite ser um bocadinho pessimista, já que em geral não sou, nós se calhar estamos mesmo numa crise que vai durar uns anitos. Quer dizer, não me parece que seja assim uma coisa que lá para o verão, a gente quando voltar de férias, a coisa está passada. Pelo menos porque se diz por aí. E ninguém sabe, não é? Ninguém sabe. Mas, se calhar, à cautela é bom a gente pensar que isto vai demorar uns anos. Portanto, uns anos em termos internacionais, e nós não vamos conseguir escapar a esse time. Então, nós devemos começar a pensar assim. Nós, nos anos 30, na crise dos anos 30, Portugal estava muito mal preparado do ponto de vista de recursos humanos e de ciência para responder àquela crise. É a primeira grande crise que a economia portuguesa atravessa em que não tem o atraso científico que tinha nos anos 30. Portanto, neste momento, a crise é fundamentalmente o quê? É um grande processo de destruição de capacidade produtiva, nomeadamente de emprego. Né? Portanto, é um ajustamento das contas da economia. A crise agrava problemas e torna mais premente as soluções. Só que, por vezes, por outro lado, ela impede as soluções antigas. Não é? Porque, por um lado, não há dinheiro, por exemplo. Os investimentos de modernização... Se calhar é difícil de fazer, porque não há orçamento para ele. A crise é, desse ponto de vista, uma grande oportunidade de inovação, para a inovação. Porque quem conseguir encontrar melhores soluções para problemas que não consegue resolver, porque não tem os meios para resolver de forma clássica, tem aqui uma boa oportunidade. Por outro lado, a crise desestabiliza. A crise é um incentivo a que se assumam riscos. Há agentes que estão dispostos a assumir riscos que antes não estavam. Além de que a crise, dada a gravidade dos problemas do ponto de vista social, etc., ela legitima a intervenção coletiva, seja do Estado, seja outras formas de intervenção coletiva. Portanto, eu diria que a crise é um processo de distribuição. A questão é saber se é uma distribuição criativa ou não. E aquilo que eu diria como tese é que a classe, o grupo da população portuguesa criativa, se quiser, e não estou só a falar dos cientistas, estou a falar dos designers, dos homens de cultura, etc., Portugal teve uma grande mudança nas últimas décadas desse ponto de vista. Portanto, se Portugal tem tantos trabalhadores criativos agora, será que a gente não consegue dar uma resposta criativa à crise? Portanto, eu acho que a crise tem que ser vista como um catalisador. Nomeadamente, nós estamos num período, só para acabar, em que não só tivemos um processo de acumulação científica importante, como estamos num período de revolução tecnológica. Isto é, há muitas áreas em que a tecnologia está em grande evolução. Só para falar nas energias, os fotovoltaicos estão em grande evolução, as baterias para os carros estão em grande evolução, as nanotecnologias estão aí a transformar metade dos sistemas produtivos. Portanto, e nós temos as pessoas, não é que nós tenhamos o saber de todas essas tecnologias, não temos. Temos as pessoas internacionalizadas que são capazes de perceber e de ir ao sítio e fazer as alianças e trazer algo e saber importar a tecnologia, que é uma coisa que é extremamente importante. Eu não estou a defender que nós agora vamos desenvolver a tecnologia toda nós, nem os americanos o fazem. Agora, o que nós temos é a capacidade de, neste momento, de ver muito melhor o que é que há, de saber escolher, de saber negociar e de saber combinar. Porque a inovação aquela que nos interessa, até porque nós temos uma comunidade científica muito, muito, muito pluridisciplinar, porque não tivemos políticas orientadas à especialização, portanto temos um pouco de tudo, é a inovação de sistema, é a capacidade de combinar coisas em sistemas complexos. E, portanto, nós estamos bem preparados para responder a problemas sociais. Isto é, a problemas, não é só na ótica empresarial, as empresas entram a produzir, mas a abordagem de problemas complexos, a inovação de sistema, para mim, é a grande oportunidade para uma comunidade científica e intelectual bastante pluridisciplinar e polivalente. Nós tivemos essa coisa, não especializámos a nossa atividade, mas temos agora essa vantagem. E a inovação de sistema é, de facto, no tempo das redes, a inovação que conta. Portanto, era com este contributo para um debate, que não é arranjar soluções, é só tentar dizer que a crise também é uma oportunidade. Muito obrigado.
Para além da crise, me parece também importante que a possamos discutir. Eu pedi à doutora Ana Noronha que ocupasse esta mesa, que pudesse fazer um esforço no sentido de podermos recuperar um pouco, para ainda conseguirmos ter aí uns 15 minutos, pelo menos, para algumas questões e algumas reflexões. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Comecei por agradecer o convite para estar aqui presente para falar um pouco da ciência viva, portanto, o meu tema preferido. Dentro de... Em 1996, a ciência viva foi criada um pouco como para poder sustentar o desenvolvimento científico português que se antevia e que se preparava. Para haver desenvolvimento científico e esse apoio, é preciso duas coisas importantes. Uma é que o público compreenda o esforço que está a ser posto, sobretudo agora em tempo de crise, o esforço e a importância da ciência na sociedade. E a outra é que essa sociedade seja capaz de alimentar com os seus filhos, com os mais jovens, o tecido científico, os investigadores, os professores, os especialistas, os próprios professores também das escolas. Portanto, a ciência viva foi criada desde o início com três vertentes. Uma vertente muito forte na escola, de apoio à cultura científica na escola, de transmissão da ciência que se está a fazer dos resultados científicos atuais para dentro da escola de uma forma continuada e sistemática. Por outro lado, da transferência da cultura científica para o público em geral, em campanhas de acesso fácil, acessíveis a toda a gente. E, por outro lado, a criação de centros de ciência viva, polos de desenvolvimento científico, de promoção da cultura científica e onde o público possa tomar contacto com a comunidade científica e com o que se está a fazer. É mais ou menos dentro destas três vertentes que nós temos vindo a desenvolver a nossa atividade. No caso da ciência viva nas escolas, através do apoio a projetos nas escolas e de outras atividades que já vamos falar. Eu vou talvez falar agora um pouco mais detalhadamente sobre cada uma das coisas. O Ciência Viva na Escola traduziu-se essencialmente pela abertura de vários concursos para a promoção do ensino experimental das ciências, visto que o nosso ensino era muito pouco experimental, muito retórico, muito baseado só em muito pouco prático. Este concurso teve da parte dos professores e dos alunos uma grande aceitação, vê-se pelo número de projetos que foram, após uma interrupção entre o Ciência Viva 5 e o Ciência Viva 6, mas regularmente foram aumentando e depois, quando voltámos a abrir o Ciência Viva 6, o número de projetos manteve-se. Eu devo dizer que estes projetos foram um instrumento muito importante para a criação de redes de coesão, de redes sociais entre as escolas, as autarquias e as instituições científicas. É, aliás, de salientar o papel que a comunidade científica teve nisto tudo, porque deu do seu tempo com uma enorme generosidade para apoiar as escolas e para levar às escolas os resultados que estavam a fazer, para se entrosarem com as escolas e com as comunidades. Além destes concursos, que são aberturas de apoio a projetos mais organizados, existem muitas outras atividades que nós fazemos ao longo do ano, como, por exemplo, na área das energias renováveis, na área das ciências espaciais. Quaisquer destas atividades que fazemos, que são dirigidas a professores e a alunos do ensino básico e secundário, são sempre em colaboração com os cientistas do setor. Portanto, quando nós vamos lançar uma nova atividade, convidamos os cientistas do setor para nos apoiarem, porque nós não sabemos nada, não é verdade? Nós usamos os cientistas, pedimos que colaborem e a aceitação e a resposta que eles têm dado tem sido extraordinária. E relativamente ao espaço também, ligações com a ESA e com a NASA. Relativamente à robótica, a robótica tem tido uma difusão, uma divulgação ao nível nacional enorme. A comunidade científica também apoiou-nos imensamente e as equipas portuguesas de robótica escolar estão hoje, todos os anos existem equipas premiadas no RoboCup, que é um grande evento internacional desta área. Eu devo dizer que a robótica tem também outra particularidade. A robótica, como é uma atividade muito hands-on, e nós sabemos que as atividades científicas hands-on ajudam imenso à promoção social, à integração social. Temos assistido a muitos alunos de escolas de meio desfavorecidos que se interessam, voltam-se a interessar pela escola, pela matemática, pela física, com aquilo que aprendem e que têm que aprender para construir os seus robozinhos, não é? Têm um enorme entusiasmo nisto e a robótica, como outras atividades experimentais muito diretas, têm, além disso, esse adicional de integração social. Ali por acaso são duas meninas, eu devo dizer que os nossos colegas europeus têm grandes dificuldades em atrair para a robótica e para a engenharia. Alunas chegam a ter programas só para meninas, de robótica só para meninas. Eu devo dizer que nós não temos problema nenhum desses, aquelas meninas é por acaso, é o primeiro acaso, e recusamos a ter programas de robótica para meninas. Os programas são sempre ambos os sexos e penso que temos nos saído melhor, como mostraram as estatísticas que vimos anteriormente. O Fórum Ciência Viva é um ponto de encontro de todas estas experiências, dos investigadores, das escolas, das associações científicas que colaboram connosco. Fizemos no passado novembro a última edição. Depois temos outra atividade que ainda tem a ver com a Ciência Viva na escola, embora se passe quando a escola fecha, que é a ocupação científica dos jovens nas férias, mais uma vez com uma grande generosidade da comunidade científica. Nós todos os anos temos vindo a colocar o ano passado foram 850 jovens em estágios científicos nas escolas. No início eram menos, tem vindo a aumentar, portanto há milhares de jovens que já passaram por esta atividade desde 97. Aliás, alguns deles agora estão eles a receber os jovens que chegam, eles já entraram pela primeira vez naquela instituição como aluno do secundário a fazer o seu estágiozinho e neste momento doutoraram-se, estão lá na instituição e são eles que estão a receber a nova geração. Portanto, isto é um aspecto importante. Desde há dois anos estamos em colaboração com a Espanha, portanto este programa tem um intercâmbio de 60 alunos, vão 30 alunos portugueses para instituições espanholas e vêm 30 alunos espanhóis para instituições portuguesas. Eu devo dizer que o programa está a avançar em Espanha devido a esta ligação com Portugal, porque eles primeiro arranjaram uma instituição, o ano passado foram duas, agora parece que já vão ser três. Portanto, em Espanha, os cientistas espanhóis estão também a acordar para esta iniciativa e a perceber que isto vem a dar frutos. Os estágios são muito diversos, eu procurei dar aqui alguns exemplos, desde laboratórios sofisticados de nanotecnologia até trabalhos de campo, trabalhos de laboratório, são de muita natureza. O ano passado tivemos pela primeira vez uma empresa com ID, que nós temos vindo também a convidar algumas, e penso que isto é um ponto que deve ser reforçado, uma vez que as instituições, as empresas com ID estão de facto a investir tanto, e ficámos muito contentes que o ano passado tivemos uma experiência assim, foi muito positiva, portanto espero que este ano que a coisa se desenvolva. Pronto, isto é só um relato da primeira vez que isto funcionou, em 97, o entusiasmo dos alunos, e afinal, os cientistas são como nós. Havia uns que faziam surf, também gostavam de ir ao cinema, essas coisas. Foi muito engraçado. Depois participamos em projetos internacionais, nomeadamente projetos europeus, e aqui é um exemplo do Poland, que é um projeto que decorre numa periferia de Lisboa, em zonas também de forte exclusão social. Um dos objetivos deste projeto é também a inclusão social através da ciência. Nós estivemos ali a trabalhar com crianças que só comiam na escola, quer dizer, são situações absolutamente inimagináveis. E através da ciência, de atividades muito simples, eles começaram a participar e a interessar-se e trouxeram a comunidade. Isto foi uma feira que eles organizaram em ligação com associações locais, na praça pública. Foi interessante. Este projeto é um projeto europeu que vai ter uma sequela agora no 7º programa quadro. Vai haver uma call aberta para promover projetos deste tipo. É um projeto promovido com o Lama Alapato, o programa francês, do qual nós somos parceiros. Pronto, temos outros projetos europeus. Eu vou só falar assim com alguns exemplos. Em relação com os Estados Unidos, nós também temos vindo a colaborar, recentemente até com a NOAA organizámos vários workshops para professores dedicados ao tema dos oceanos, em vários centros de ciência viva. O facto da rede de centros de ciência viva permite-nos organizar as atividades a nível nacional com professores e alunos de uma forma relativamente simples. Somos também associados do programa MIT Portugal, temos levado professores do MIT às escolas portuguesas, tem sido uma coisa também interessante, temos tido muito bons, quer dizer, um grande entusiasmo da parte das escolas de receberem um professor MIT pelas portas adentro. Semana da Ciência e Tecnologia, temos vindo a organizar desde 96, em 96 um Dia Nacional da Cultura Científica, o 24 de novembro, a partir daí uma semana. Portanto, promovemos o diálogo entre o público e os investigadores, quer através das escolas, por interposta pessoa, através dos professores e das suas ligações com as instituições científicas, quer nos centros de ciência viva, em debates e atividades que nós organizamos. Aqui neste caso particular, o investigador não está a hipnotizar o miúdo, era uma atividade sobre nanotecnologia e nós convidámos-los a trazerem objetos dos seus laboratórios para mostrarem e explicarem ao público a importância da nanotecnologia. Vindo também a fazer, e aqui devo referir com muito apreço a colaboração que temos vindo a ter com a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, os Cafés de Ciência na Assembleia da República. O primeiro foi em 2005, depois tivemos em 2007 sobre energia e alterações climáticas, em 2008, ano passado, redes de alta tensão, telemóveis e percepção de risco, e temos um marcado para o dia 18 de março sobre os oceanos. Tivemos também, no mês passado, uma pequena intervenção no Parlamento Europeu, a convite dos nossos colegas do Excite. A sessão foi promovida pelo Philippe Busquin, do Science and Technology Options Assessment do Parlamento, e o Excite, os elementos do Excite foram convidados a... O Excite é a rede europeia de museus e centros de ciência, foram convidados a apresentar best practices. E nós, portanto, via Excite, fomos convidados a apresentar a nossa rede de centros de ciência viva, da qual falarei um pouco a seguir. As atividades para o público. Além da Semana da Ciência e da Tecnologia, temos a Ciência Viva no Verão. A Ciência Viva no Verão é um conjunto de atividades que o ano passado teve... Eu peço desculpa de ter que recorrer aos números. O ano passado foram 2.600 ações em todo o país de astronomia, biologia, geologia, ciência viva com os faróis, portanto, visitas aos faróis e engenharia no verão. É uma atividade que é extremamente popular, portanto, os dados que eu tenho do ano passado foram cerca de 17 mil pessoas que tiveram inscritas. Nós sabemos isso porque as inscrições são feitas eletronicamente. Mas mais de 50%, portanto, isto abrange muito mais pessoas, porque mais de 50% das atividades não necessitam de inscrição. Portanto, são de facto milhares de pessoas que participam e que fazem, nos fazem chegar mensagens de apreço por esta atividade. Portanto, quem ainda não participou, por favor, esteja atento no verão, não deixe de participar, temos muito gosto em que todos participem. Astronomia. A geologia no verão, portanto, saídas de campo, há saídas de geologia urbana, há saídas de ver o estado de conservação dos monumentos, quer dizer, que seja na cidade ou no campo, existem atividades sempre. Biologia também, biologia no verão, mais recente. Ciência Viva com os Faróis, que é uma colaboração com a Marinha Portuguesa, portanto, os faróis podem ser visitados e os especialistas da Marinha explicam o funcionamento das óticas, a história dos faróis, como é que funciona. É uma atividade que é preciso cuidar. Quando isto aparecer, inscrevam-se, porque esgota logo, porque não podem subir muitas pessoas ao mesmo tempo um farol, não é verdade? Eu acho que o recorde foram 100 e tal pessoas um fim de semana no Cabo da Roca. Os senhores já estavam loucos, porque era um inferno. Bom, a engenharia no verão é uma atividade que nós começámos em 2004 em colaboração com empresas. É uma atividade com a qual temos também grande apreço e que eu penso que pode ter um papel muito importante para divulgar as empresas com ID ao público. Aqui destina-se a mostrar as várias formas de engenharia, a engenharia nas suas vertentes, e promover o contacto com especialistas das empresas. Portanto, isto inclui visitas a barragens, visitas a antenas, subir às antenas da televisão e coisas assim, explicar como é que funcionam as antenas, entrar dentro daquelas chaminés das centrais. Pode-se entrar, hoje em dia as condições são tão rigorosas em termos de controle de exaustão e tudo isso, que pode-se entrar lá dentro e andar lá a ver. E os centros de ciência viva? Os centros de ciência viva são neste momento 18 abertos ao público em todo o país. Temos dois previstos para abrir, muito proximamente, que é o Lousal. O outro é o Centro de Ciência Viva de Braga, que será sobre a nanotecnologia. Ainda levará um bocadinho mais de tempo, é em frente ao Instituto Ibérico de Nanotecnologia, justamente aproveitando a potencialidade de ter ali um núcleo forte de investigação nesta área. Portanto, vamos ter um Centro de Ciência Viva sobre esta área. Os outros são sobre temas diversificados, mas têm sempre espaço de acesso à internet, têm sempre salas de seminários onde se podem fazer pequenos seminários e têm sempre uma programação envolvendo ativamente investigadores e com atividades especiais para as escolas ou para o público em geral. O Pavilhão do Conhecimento é, digamos, o nó central da rede, é a sede da nossa associação aqui no Parque das Nações. Portanto, convido-vos desde já, os que ainda não tenham visitado. Mais provável alguém ter fumado onde não deve. Queria só... É um bom tema, é um bom tema. Ciência viva e segurança. Eu não sei se conseguem. Não, não sei se conseguem ouvir, mas. Não. Em geral é um fumador escondido em algum sítio, não é? Pronto. Relativamente ao pavilhão, nós temos exposições de alguns dos grandes centros produtores de exposições, somos membros do EXCITE e muitos dos centros de ciência produzem as suas próprias exposições, mas queria só salientar que nós temos uma exposição que foi feita com o apoio de investigadores portugueses sobre matemática, que é uma coisa, só estou a deixar aqui a salientar, porque existem muito poucas a nível do mundo, e esta tem alguns módulos que são originais. E pronto, eu estava já no fim, só para dizer que o futuro está nas mãos deles, não é verdade? Espero que com cultura científica e aproveitando a citação do Luís Pasteur, não é? Se eles estiverem a trabalhar nas escolas a fazer alguma coisa de útil, de certeza que terão mais sorte, não é? Sobretudo, muitas destas crianças que nós temos a oportunidade de conhecer nos projetos e nos centros de ciência viva são crianças que vêm de escolas públicas em locais muitas vezes complicados e que voltam para casa para nada, não é? Para um ambiente de grande pobreza, quer muitas vezes até em termos culturais, quer em termos muitas vezes materiais, não é? E, portanto, o acesso a objetos científicos, o interesse pela tecnologia, o interesse pela astronomia, algumas destas crianças terem a oportunidade de olhar para um telescópio, é uma coisa que elas não esquecerão mais na vida. E se calhar quando estiverem na aula de física ou de matemática, vão se lembrar que aquilo é capaz de servir para alguma coisa. Muito obrigada.
Vamos regressar todos os interlocutores ao nosso painel. Temos 15 minutos, já não chega muito bem, mas se formos capazes de colocar as nossas reflexões e as questões, já vejo ali um interessado ao fundo, em dois minutos, naturalmente, que ainda colocaremos um conjunto de questões. Eu queria só chamar aqui a atenção para três ideias destas três intervenções deste painel. Em primeiro lugar, a importância do apoio financeiro a projetos oriundos das instituições e a necessidade de políticas de continuidade de longo prazo para esse mesmo apoio financeiro. Por outro lado, na segunda intervenção, a ponte entre as instituições de ID e o mundo empresarial e a importância dos incentivos fiscais. E em último lugar, a ciência viva com a ideia matricial da promoção da educação científica e tecnológica. Não consigo resistir, doutora Ana Noronha, de ter contado aqueles centros de ciência viva e de muito rapidamente, porque estávamos com o apito, ter descoberto que temos 12 no litoral e 5 no interior. Também é importante para uma reflexão aqui na Assembleia da República. E agora, agradecia que cada um que usasse a palavra se identificasse. E a primeira palavra lá para o fundo, pedi a sua identificação e a colocação rapidamente da questão. Muito obrigada.
Dois minutos para fazer a questão?
Sim, dois minutos. Faz favor.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu sou Nuno Cerca, sou investigador auxiliar da Universidade do Minho, ao abrigo do compromisso do Programa Ciência. E a apresentação que aqui foi demonstrada, foi claro que o crescimento em ciência ao longo dos últimos anos foi notável e inegável. Aparentemente é muito positivo, mas a minha pergunta relacionava-se com a dignidade ou a dignificação dos cientistas. Eu gostava de saber até que ponto é que o país estará preparado para o crescimento que nós estamos a ver. Os números apresentados foram claros. Em 2007 temos cerca de 2 mil bolseiros de doutoramento, 800 pós-docs, quase 3 mil pessoas, e dessas 3 mil pessoas houveram 726 contratos de trabalho com investigadores auxiliares e existem cerca de 300 a 400 doutorados em empresas. Um dos casos que se falou muito foi o aumento dos ETIs de população ativa, que neste momento está à frente da Holanda. Só que eu acho que nós temos de ter atenção a esses números, que são muito bonitos, mas que levantam dois problemas. Um deles é a necessidade de novas infraestruturas. Porque se nós, ao longo dos últimos anos, aumentamos em muito o número de investigadores a trabalhar, não se tem verificado um aumento nos laboratórios e nas dimensões dos laboratórios que foram criados. Uma das coisas que foi apontada foi a criação dos laboratórios associados, e para quem não está muito dentro do assunto, até podemos pensar que foram construídos novos laboratórios, enquanto isso não é verdade. Eu faço parte de um dos novos laboratórios associados, e uma das questões que nós temos graves é a questão do espaço. Para terminar, a questão de outro problema que levanta é a precariedade e o desemprego altamente qualificado. Porque nós estamos aumentar o número de bolsas, de doutoramento e de pós-doc, e depois não estamos a criar emprego, parece-me que não sabemos bem qual é a dimensão do nosso país e perdemos a corrida para a dignificação dos investigadores. O exemplo que eu queria dar era da Holanda. A Holanda, efetivamente, tem menos ETIs por população ativa, mas os investigadores holandeses têm todos os contratos de trabalho com segurança social, que em Portugal, para além daqueles 3 mil que falámos, existem milhares de bolseiros de investigação licenciados que não têm essas regalias. Eu gostava de chamar a atenção para isso. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua intervenção. Penso que a segunda intervenção solicitada foi aqui mais ou menos a meio da sala, depois a terceira aqui à frente e a quarta ali atrás. Eu ia sugerir o seguinte, para pouparmos o tempo da melhor forma, que concluíssemos as intervenções e as questões colocadas, não tem que ser só questões, e depois passaríamos à mesa para as respectivas respostas ou reflexões.
Luís Gil Inetti. Verificámos hoje que a ciência está a evoluir em Portugal, há uma evolução assinalável, no entanto continua a haver alguns gaps, algumas lacunas, e eu vou dar aqui um caso, um exemplo de uma área em que há com certeza outras áreas também que não estão abrangidas, digamos, por este panorama de instituições ligadas à ciência em Portugal. Como toda a gente sabe, a cortiça será porventura um caso único em Portugal, será porventura a única matéria-prima, a única área em que somos os maiores do mundo. Infelizmente já nem no hockey patins somos sempre campeões do mundo, há uns anos para cá. Ora bem, acontece que não existe neste momento um único instituto estatal que faça ciência especificamente na área da cortiça. Existem algumas competências dispersas e porque não, e é consensual que essas competências deviam estar todas juntas num único instituto que promovesse a ciência, a tecnologia, o apoio tecnológico e também a promoção da cortiça e dos seus produtos, não promoção naturalmente comercial, mas da sua promoção tecnológica, a sua promoção técnica. Se foi possível, e posso-vos dar também alguns números, por exemplo, não existe nenhum instituto em Portugal, mas por exemplo em Espanha, que produz cerca de metade daquilo que nós produzimos, existem neste momento dois institutos específicos, um na Catalunha, outro em Mérida, e fala-se em criar-se um terceiro na Andaluzia. Não compreendo como é que um país em que, por exemplo, se virmos o caso de um país em que o petróleo tenha uma importância fundamental, existe sempre um instituto de petróleo, nós sabemos como é que as coisas funcionam. A cortiça é o nosso petróleo, como disse aliás um ex-ministro português. Se foi possível criar também um instituto de nanotecnologia ibérico, numa área que com certeza tem muito interesse a nível de futuro, porque não também pensar na criação de um instituto ibérico a nível da cortiça, se isto tem a importância que tem nestes dois países e fundamentalmente no nosso. É este desafio e essa chamada de atenção que eu deixo aos decisores políticos deste país. Obrigado.
Muito obrigada, e penso que era agora aqui assim à frente, algures. Pois, e poderíamos optar por um para depois, se é sobre a mesma matéria? Não, sim, são duas matérias distintas. Então, por favor.
Carlos Salema, Instituto de Telecomunicações. Eu queria agradecer as apresentações que foram feitas e concordar naturalmente com o enorme incremento que houve nas últimas 20 anos nos recursos humanos e nos equipamentos. Sublinhar um ponto que o professor João Centeiro referiu, e que é um ponto muito importante, que é a previsibilidade dos investimentos. A investigação científica é algo de longo prazo. Não se faz investigação científica em 2 meses. Pode ser uma ideia brilhante num segundo, mas desenvolvê-la e chegar a um produto leva muito tempo. E, portanto, uma política de harmónia, como é tipicamente chamada, isto é, que um ano é muito, o outro ano é pouco, outro ano é muito, outro ano é pouco, é a coisa pior apto para o desenvolvimento. E, infelizmente, isso tem sido muito corrente nos últimos 20 anos. Por acaso não tem sido nos últimos 3 ou 4, mas tem sido muito frequente nos últimos 20 anos. Deixem-me falar só agora, já que se falou do que é bom, fazer o contraponto e falar daquilo que é mau. Em particular, porque estamos na Assembleia da República. A burocracia e, em particular, a legislação saída nos últimos meses arrisca-se a ser pior do que um garrote posto ao pescoço. Não é preciso ser especialista de biologia nem de ciências médicas para saber que um garrote apertado ao pescoço, se não mata logo, mata a prazo. E o CCP, o Código da Contratação Pública é a garantia de que em 2-3 anos a investigação científica em Portugal acabou. Portanto, eu não consigo perceber como é que o legislador teve a visão de retirar da aplicação desse Código de Contratação Pública as fundações públicas de direito privado, que é correto, mas esquecer as associações privadas sem fins lucrativos, que contêm uma percentagem muito grande da investigação desenvolvida em Portugal. A Assembleia da República tem o seu papel e este podia ser um excelente papel para resolver um problema. Muito obrigado.
Carlos Varandas, Instituto Superior Técnico. Queria felicitar os oradores pelo excelente sumário que fizeram da situação da ciência e tecnologia. Queria, nos aspectos positivos, dizer que houve algum esquecimento na importante participação que Portugal tem tido em grandes projetos internacionais e grandes programas internacionais, nomeadamente na física das altas energias, no espaço e na fusão nuclear. Queria dar uma sugestão. Eu acho que o Ciência Viva é uma das coisas de bandeira de Portugal. Quando se fala no Ciência Viva lá fora, é algo que os outros países perguntam o que é. Porque eles sabem mais ou menos o que é um laboratório associado, o que é um laboratório de Estado, etc. Não sabem o que é o Ciência Viva. E, portanto, eu saúdo o esforço que o Ciência Viva está a fazer no sentido da internacionalização. Mas gostaria de apelar para que não se esquecessem dos países de expressão portuguesa. Eu estive no verão em Moçambique, levei um simples CD de divulgação científica e vi o sucesso que foi aquele CD e a quantidade de vezes que ele passou na feira do Maputo. E penso que era muito importante que o Ciência Viva olhasse para os países de expressão portuguesa, porque qualquer dia passam a ser países de expressão inglesa. E isso dói-me bastante, por razões óbvias. Muito obrigado. Relativamente ao CCP, obviamente corroboro as opiniões do meu colega, mas gostaria de acrescentar a questão das receitas próprias. O legislador não percebeu que os projetos de investigação científica não podem ser tratados como os concursos das câmaras municipais. E o próprio governo percebeu que os concursos das câmaras municipais não podiam ser sujeitos ao CCP e por isso isentou de concursos. Falta as receitas próprias dos projetos. Caso contrário, os orçamentos provenientes da investigação científica irão cair rapidamente.
Penso que agora aqui assim ao centro, havia alguém que tinha pedido a palavra. Eu peço que... É esse senhor de óculos, exato, peço desculpa. Depois há uma outra pessoa atrás e há aqui um senhor à frente. Exato. E temos que fechar porque são 11h30 para termos algum tempo para as respostas. Mas vamos chegar aqui durante todo o dia, portanto, questões mesmo que agora tenham surgido depois das intervenções podem ser colocadas no segundo painel sem nenhum problema. Não há aqui nenhuma política do harmónio e, portanto, podemos continuar a conversar sobre as matérias, mesmo que elas tenham sido colocadas às 9 às 10 horas da manhã. Muito obrigada. Faz favor.
Muito obrigado. O meu nome é Joaquim Pissarra, sou Presidente do Conselho Científico do IPIBAR e membro do Fórum dos Conselhos Científicos do Laboratório de Estado. E a questão que eu tinha que eu gostava de pôr era exatamente sobre o sector Estado. Na apresentação que foi feita, em particular, pelo Sr. Presidente da FCT, fez uma excelente apresentação das instituições de ID, falou dos laboratórios associados, de dados de investigação, das redes, etc., mas julgo que não se referiu ao sector Estado, ou seja, aos laboratórios do Estado. E na apresentação do Sr. Presidente da Agência da Inovação aparecia um gráfico em que o crescimento da investigação ID era bastante acentuado, em particular nas empresas e nas universidades, mas poderia ver-se que o investimento no Estado ou nos laboratórios do Estado caía a pique. Houve uma reforma dos laboratórios do Estado há 2 anos, que para além da reorganização do sistema tinha um aspecto importante, que era um programa mobilizador dos laboratórios do Estado. E a questão que eu queria pôr era exatamente esta. Se este programa mobilizador se vai resumir àquilo que neste momento é o concurso para a formação dos consórcios, ou se estão previstos alguns financiamentos, alguns apoios que possam inverter essa tendência que é para uma forte queda no investimento dos laboratórios de Estado. Muito obrigado.
Penso que agora era aqui à frente, na segunda fila, não? É lá atrás ainda? Muito bem, muito bem, muito bem.
Muito obrigado, bom dia. Como não temos muito tempo, eu sou João Cunha Serra, da FENPROF. Como não temos muito tempo, vou ser muito breve. Estivemos sob o signo da recuperação do atraso, não é? Foram as intervenções bastante eloquentes, matéria de ciência e tecnologia, também de educação científica, mas há outros atrasos que são, enfim, que preocupam a comunidade científica e que perturbam o seu trabalho e que têm a ver com atrasos no lançamento de projetos, nos seus resultados, na saída dos resultados, nas avaliações e seus resultados, no financiamento. Portanto, é uma matéria que eu gostaria que pudesse ser tratada, porque é uma recuperação de atraso também bastante importante que fosse feita. Outro atraso parece existir. Também gostaria de saber o que se passa em relação às anunciadas bolsas para estudantes de pré-graduação se envolverem em investigação nas instituições de ensino superior. Era tudo. Obrigado.
Muito obrigada. E agora é que penso que estarei perante a última solicitação e depois passaremos então novamente à mesa.
Obrigado, bom dia. Arlindo Oliveira, diretor do INESCID, um laboratório associado na área das tecnologias de informação e comunicação. Gostava de agradecer as excelentes apresentações que demonstram claramente a evolução positiva do investimento na ciência e na inovação em Portugal, mas gostava de pedir um esclarecimento, porque há um número aqui que não bate de facto certo com a minha sensibilidade, já o tinha lido há uns meses atrás e gostava de saber se era possível esclarecer. Quando se refere que o investimento em investigação e desenvolvimento das empresas neste momento excede o investimento do Estado, estamos a referir-nos a investimento genuinamente originário nas empresas ou investimento co-subsidiado pelo Estado através de programas de inovação e de investigação? Porque não é bem a mesma coisa e eu penso que este número tem sido, para mim, não bate certo com a minha sensibilidade. Não tenho ideia que as empresas estejam a investir genuinamente assim tanto dos seus capitais próprios em investigação e desenvolvimento. Seria muito interessante se assim fosse, gostava, se possível, esclarecessem esta questão.
Nós temos aqui 7 questões. Eu ia pedir à mesa que cada um dos interlocutores pudesse selecionar aquelas que entendesse, que não fizesse a opção, peço desculpa, mas que não fizesse a opção por responder cada um às sete, mas que fizessem opções de seleção para que possamos rapidamente cumprir com o nosso segundo painel também. Então ia começar mais uma vez pelo Dr. João Santieiro, até porque tem questões mesmo direcionadas para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que selecionasse algumas questões, por favor.
Pois, eu penso que quase todas as perguntas são dirigidas à Fundação para a Ciência e Tecnologia, de maneira que... ou então sou eu que tenho uma visão muito egocêntrica, talvez seja. Mas eu tomei aqui notas e vou tentar responder praticamente todas muito rapidamente e estarei disponível depois, durante o coffee break, para avançar mais algum detalhe. Relativamente à primeira questão que foi posta sobre a dignificação de cientistas, bom, eu prezo muito a dignificação de cientistas, mas não os distingo em relação a todos os outros trabalhadores. Eu acho que todos nós temos que lutar pela dignificação dos trabalhadores em especial e não dos cientistas em particular. Quanto à necessidade, de facto, o número de cientistas aumentou muito, o número de investigadores aumentou muito, como são patentes pelos dados que temos, e talvez faça sentido refletir, enfim, agora para o futuro, de facto na necessidade de novas infraestruturas, de infraestruturas com características internacionais, a criação de instituições internacionais, tudo isso fará sentido e penso que deverá ser motivo de debate na comunidade científica, sem dúvida, nos próximos tempos. Quanto à precariedade e ao excesso de cientistas, eu diria que o problema do país não é esse. O problema do país é exatamente o contrário. Quer dizer, nós temos é carência de cientistas, não temos excesso de cientistas, não é? E, portanto, como todas as estatísticas demonstram, não é? Por outro lado, o que nós verificámos, por exemplo, nos concursos que foram abertos, quer no âmbito de ciência 2007, quer no âmbito de ciência 2008, é que, frequentemente, tivemos concursos ou vazios, ou em que o número de candidatos estrangeiros era incomensuravelmente superior ao de candidatos portugueses, não é? Portanto, não me parece que estejamos numa crise de overdose de cientistas, antes pelo contrário, quer dizer, o que tudo demonstra é que ainda estamos com grandes carências de cientistas. No que diz respeito ao INET e à questão da cortiça, eu deixaria essa parte talvez mais para o Lino, porque me parece que é um domínio de facto muito aplicado e, portanto, em que fará sentido haver políticas e estratégias que isso seja de uma forma concertada entre laboratórios de Estado, empresas, porque os laboratórios de Estado estão mais próximos, como nós sabemos, das aplicações, ou deveriam estar, e portanto, talvez o Lino possa dar aqui algum contributo que eu não considero que possa dar grande coisa. Relativamente à questão da burocracia, eu queria só apoiar imenso para todas as intervenções que sejam feitas sobre essa matéria. Devo dizer que a burocracia tem sido o grande entrave ao progresso da ciência em Portugal, essencialmente porque a utilização dos fundos estruturais e dos fundos comunitários têm traduzido, de facto, uma deriva burocrática absolutamente assustadora, como todos nós sabemos, e, portanto, tudo o que possa ser feito. E eu sei que, nomeadamente, a Secretaria de Estado da Administração Administrativa muito tem feito para isso, continua a ser necessário um esforço concertado muito grande para reduzir a burocracia. De facto, nós vivemos uma cultura um bocadinho ao contrário da cultura anglo-saxónica, que tende a considerar que todos somos suspeitos antes de provarmos que somos inocentes, não é? Ao contrário do que acontece na cultura anglo-saxónica. E, portanto, os cientistas são muitas vezes tratados pela máquina do Estado, pelo aparelho de Estado, como se fossem um grupo de malfeitores que têm que estar constantemente a provar que estão a usar os dinheiros que os contribuintes puseram à sua disposição de uma forma correta e isenta. E de acordo com aquilo para que lhes foram entregues. E por outro lado, também temos uma cultura muito complacente em relação aos faltosos. Ou seja, quando alguém comete uma falta, não é verdadeiramente penalizado. Portanto, eu penso que todos nós na comunidade científica preferiríamos lidar com um sistema diferente. Ou seja, em que à partida todos sejamos considerados inocentes e se algum for provado culpado, que sofra as consequências. E penso que isto era um aspecto muito importante e que teria, com certeza, na ciência, que é um universo muito diferente do das obras públicas, mas que muitas vezes parece ser tratado como se fosse o universo das obras públicas, não é? Nós, de facto, não temos poucos projetos muito grandes. Nós temos milhares de projetos muito pequeninos. E, portanto, isto não pode ser gerido de acordo com as mesmas regras com que são geridas as grandes obras com volumes financeiros muito grandes, não é? E, portanto, eu penso que isto era uma questão que eu gostaria muito de sensibilizar os deputados, os poucos que aqui estão, e já agora a senhora deputada, eu estou aqui não é porque não tivesse mais nada para fazer, portanto, eu estou aqui também não é porque não tivesse mais nada para fazer. Mas, portanto, acho que esta é uma questão em que o Parlamento nos pode dar uma ajuda muito grande, porque eu sinto que neste momento, muito mais do que carência de financiamento, é a dificuldade que muitas vezes os cientistas têm de usar esse financiamento para os objetivos para o qual foi atribuído. E, portanto, eu aqui faria grande, digamos, frente com todos os cientistas, no sentido de que em conjunto, e acho que podemos trabalhar em conjunto, no sentido de identificar as melhores práticas para que o país fique tranquilo quanto à forma como nós estamos a usar esses fundos, mas que a ciência possa desenvolver-se naturalmente e normalmente. O Carlos Varandas tem toda a razão, escapou-me aqui a referência à participação de Portugal em grandes laboratórios internacionais e em grandes iniciativas internacionais, mas enfim, com o tempo que tinha e aparentemente cumpriu, portanto, se tivesse falado da fusão nuclear já não tinha cumprido o prazo, portanto tenho esse benefício, e da participação na Agência Espacial Europeia e no CERN e no Laboratório de Observação no ESO, e portanto tudo isso são, de facto, são muito importantes e projetam o país internacionalmente de uma forma muito importante. Relativamente às questões levantadas pelo João Serra, de facto, nem sempre a Fundação consegue gerir da melhor maneira os processos complexos que tem que gerir. No entanto, tem havido melhorias imensas e, de facto, eu espero que no futuro próximo possamos ainda melhorar mais o desempenho da Fundação. Eu acho que são nítidas as melhorias que se verificaram ao nível dos processos relacionados com as bolsas, com os projetos também. Este ano o concurso já revelou grandes melhorias em relação ao que tinha acontecido há 2 anos atrás, e portanto julgo que... Agora, é preciso perceber também que Portugal não é um país rico, que não tem todos os recursos humanos nem financeiros, e que, portanto, e que tem uma comunidade científica muito recente e instituições muito recentes ainda. E, portanto, estamos ainda todos numa fase de reforço dessas instituições. E, para isso, é fundamental que tenhamos alianças entre todos e que consensualizemos a importância deste setor. Quanto à questão concreta das bolsas de integração na investigação, devo dizer que das que foram submetidas até ao dia 7 de janeiro, que era ou dezembro, que era o prazo, já foram despachados favoravelmente 800 e tal bolsas, e estão em fase de despacho muito breve mais uma quantidade semelhante, e portanto o processo está em curso, e espero muito em breve termos concluído encerrada esta primeira fase do concurso de bolsas de integração. Quanto ao setor Estado, que também aqui ficou um bocadinho prejudicado, eu referia os consórcios, porque de facto, neste momento, como sabe, faz parte, é um elemento essencial da reforma dos laboratórios de Estado, esta constituição dos consórcios, que têm todos que envolver laboratórios de Estado, e que, no âmbito da resolução do Conselho de Ministros, começam por ser estabelecidos em determinadas áreas particulares, não é? A minha percepção é que, uma vez constituídos esses consórcios, iremos ter que discutir a melhor maneira de os pôr a funcionar nas melhores condições. Eu julgo que estes consórcios vão ser um fator muito importante de reorganização do próprio sistema científico e tecnológico. Finalmente, regressava a uma questão também posta logo no início, que eu julgo que para os cientistas não tem dúvida, mas que pode ter para os deputados, que é a questão dos laboratórios associados. O laboratório associado é um estatuto, não é uma instituição física, digamos assim, não é? E, portanto, não tem nada que envolver a construção de infraestruturas. O laboratório associado é um estatuto que é atribuído em determinadas circunstâncias a uma ou a parcerias de instituições que já existem e que pode ser retirado, não é? Nomeadamente, nós estamos neste momento numa fase de avaliação dos laboratórios associados. Nada garante que, no fim da avaliação, algum laboratório associado possa perder esse estatuto. Quer dizer, não é pacífico que o mantenha, não é? Portanto, é um estatuto que se tem e que se perde. Portanto, não é uma instituição. Eu julgo que assim, muito rapidamente, consegui fazer a volta praticamente tudo.
E agora passaria a palavra ao Dr. Lino Fernandes, e como o Dr. Centeiro já passou quase por todas as questões, talvez agora pudesse selecionar duas ou três, para não pôrmos em causa o painel seguinte, okay. Porque, como vos disse, vamos ter o dia inteiro para discutirmos.
Em relação à última questão sobre qual é a natureza do fluxo da investigação nas empresas, estamos a referir-nos à despesa, não ao financiamento. De facto, naqueles números estão o financiamento privado e também o financiamento público, que é significativo, apesar das estatísticas não revelar bem. Mas, de qualquer modo, mesmo nos apoios públicos, os projetos têm sempre uma componente que varia entre 30% a 50% de financiamento privado. Portanto, mas, de facto, o número que demos é da despesa. E há ali um contributo do apoio público, quer fiscal, quer financeiro, significativo. Em relação à cortiça, eu não sei, portanto, não sei discutir se deve haver um laboratório específico ou não para a cortiça. Sei que, desde sempre, na Agência de Inovação, há muitos projetos que têm a ver com a cortiça, envolvendo o Centro Tecnológico, envolvendo várias universidades e laboratórios de Estado. É uma área em que tem havido bastante investigação. Agora, se deve haver ou não um laboratório, não sei dizer. Sobre a burocracia, eu quero confirmar que, de facto, que eu estive na Agência de Inovação em 96 até 2002 e voltei para lá em 2006, e a situação é muito mais pesada. É muito mais pesada. E nós, as instituições que gerem dinheiros públicos também sofrem com isso. Não é masoquismo, grandes, que não é masoquismo da nossa parte. E está a haver esforços para simplificar, de facto. Agora, temos que ver que há um enquadramento comunitário. É uma coisa muito complicada, mas, de facto, é uma área que se tem que fazer qualquer coisa, porque é realmente muito pesado também para as instituições que o gerem. A compensação é avançada, a gente estamos sempre nesse problema. Em relação aos grandes projetos internacionais, de facto, não referi, por exemplo, um que a agência trabalhou bastante, que é o CERN, em ajudar as empresas portuguesas a fornecerem serviços e bens ao CERN, e conseguiu-se chegar a uma taxa relativamente elevada. Só para dizer um exemplo, o novo grande acelerador, né, que está em funcionamento, o controle de qualidade do fabrico e de montagem naquele laboratório teve uma forte participação portuguesa no controle de qualidade, que possibilitou que instituições portuguesas, nomeadamente uma instituição privada, tivesse tido ali receitas e até um valor curricular extremamente importante por ter estado no controle de qualidade daquela. Portanto, há uma posição, mesmo em termos de indústria, significativa, em particular em relação ao CERN. Só queria referir mais uma coisa em relação, embora a pergunta não seja para mim, mas só a questão do emprego científico é sempre aquela questão, o país investe na criação de cientistas e, portanto, e depois a questão do emprego, que de facto é um problema ainda. Mas eu acho que tem que ser vista do problema do qual é o papel que os cientistas podem ter na criação, da resolução de problemas, na criação de emprego. Eu só quero dar um exemplo, talvez seja pouco conhecido, de como o procurement público pode ter aqui um papel. Além do financiamento público, há a questão das encomendas públicas que podem ter um papel determinante em termos da criação de soluções inovadoras, né, para os problemas. É um caso em que a Agência de Inovação participou, em que ajudou, no fundo, se quiserem, é a questão do passaporte eletrónico. Talvez não saibam, há poucos anos, pôs-se uma coisa de urgência, que era os americanos obrigavam que houvesse um passaporte biométrico e tal, senão não se conseguia entrar nos Estados Unidos, a não ser com visto especial e tal. Portanto, e o Ministério da Administração Interna, através do CEF, teve que reagir rapidamente àquele problema, tinha um prazo curto, e pôs-se a questão se haveria, até porque não havia soluções desenvolvidas. Portanto, a questão aqui é que não havia uma solução ali à venda, não é? Portanto, já pronta, de resolver esse problema. A agência foi solicitada também para participar nisso e, assim, muito rapidamente, pode ser o seguinte. Nós articulámos com instituições universitárias, nomeadamente do ISR, em que houve consultores que participaram com o CEF no levantamento do que havia ao nível europeu, a nível internacional, de tecnologias, de normas, etc. Ajudou-se a configurar uma solução, portanto, qual era a melhor solução para a máquina que iria, não o passaporte mesmo, mas a máquina de recolha das fotografias, impressões digitais e tal. O CEF lançou um concurso de ideias para a produção dessa máquina. O concurso de ideias foi... Nós ajudámos a arranjar um grupo de avaliadores na parte científica e tecnológica, além das pessoas do CEF, provavelmente dito, para avaliar as ideias. Dali, os selecionados, houve um concurso de protótipos, com prazos todos muito curtos. A indústria que foi selecionada, houve uma depois selecionada, houve vários protótipos, houve 3 ou 4, que foram analisados, já a funcionar. E esse que ganhou o concurso foi-lhe encomendado umas centenas, 100 máquinas, numa primeira coisa, depois mais outras encomendas. E, portanto, de repente, essa empresa, que é uma empresa portuguesa, integrou, quer dizer, integrou software não sei de onde, não sei o que, não sei o que mais, mas nós fomos dos primeiros países a ter uma solução avançada, inspirada em soluções estrangeiras, porque andámos a ver o que é que havia, mas conseguimos pô-la no terreno rapidamente, está a funcionar. Neste momento está a funcionar também para o bilhete de identidade, com novas funcionalidades, com a loja do cidadão, aquelas máquinas têm tecnologia portuguesa a integrar a tecnologia toda que está ali. Isso foi possível. A seguir houve um concurso para que era preciso máquinas para controlar os passaportes nos aeroportos. Quem já tem passaporte eletrónico passa por um sítio em que há um sistema automático e tal. A mesma empresa ganhou um concurso com muitos concorrentes internacionais, aliás, e ganhou um concurso e conseguiu pôr no terreno, né, uma solução de controle. Neste momento, esses equipamentos estão em teste também no aeroporto de Helsinki em Manchester. Isto é, Portugal tem tecnologia em teste neste momento no aeroporto de Helsinki, da mais avançada solução. Portanto, a questão é, isto não se pode fazer em tudo, não é? Mas quando há oportunidades, nós, em vez de investirmos em comprar aquilo que existe, podemos perguntar, será que a gente consegue fazer melhor? Não é? E, portanto, essa é a maneira de criar emprego para os cientistas, não é? E para os tecnólogos. É arranjar situações em que se conseguem criar soluções e lançar novas iniciativas. E depois teve efeitos em cadeia. As empresas de metal um pequeno fornecem estas, tiveram que investir em novas máquinas. Portanto, há aqui um caso bem sucedido e que pode ser, neste momento de crise, eu diria, talvez das armas mais poderosas. Porque na inovação há dois riscos. Há o risco técnico, que progressivamente a gente vai diminuindo, mas depois há outro risco, que é o risco de mercado. Nomeadamente, a gente fazer uma coisa inovadora e quando ela é colocada no mercado aparece uma que a gente não conhecia, ao mesmo tempo que a gente não sabia dela. Portanto, o risco de mercado é extremamente importante. O Estado pode, em alguns casos, ajudar a diminuir o risco de mercado. E este que é o processo de criar emprego qualificado. É o emprego qualificado a ajudar a melhorar o país. Obrigado.
Obrigada. Passava agora a palavra à doutora Ana Noronha, por favor.
Bom, e eu é com muito gosto que eu vou responder à sua pergunta já agora sobre os centros do interior e os centros do litoral. Na criação da rede de centros de ciência viva, essa criação não foi feita de forma centralizada, quer dizer, teria talvez sido mais simples e mais confortável para nós olhar para o país e ver onde é que nós vamos construir aqui redes e ser feito de forma, digamos, centralizada. Não foi nada disso o que aconteceu. Isso teria sido certamente mais simples, mas teria sempre um grande risco da sustentabilidade, que é uma coisa que é feita por outra pessoa, que é alheia ao tecido local. Os centros de ciência viva resultam todos de uma iniciativa local. É preciso que haja uma proposta, que venham ter connosco. Nós o que fazemos depois é a ligação entre essa proposta local e a comunidade científica, quando essa comunidade científica não está já presente na proposta inicial que nos é apresentada. Por exemplo, Proença Nova, não há nenhuma universidade em Proença Nova, mas existem parcerias, por exemplo, com a Universidade de Coimbra, que foram estabelecidas com a Ciência Viva para a criação da exposição e para a criação de um conselho científico do Centro Ciência Viva. Mas, como digo, é preciso que essa iniciativa venha do interior para nós. Relativamente aos projetos, eu devo dizer que a maior parte dos projetos Ciência Viva que foram apoiados são em zonas até do interior. E se contabilizarmos, por exemplo, em termos de por população, o peso é certamente maior do interior. Mas relativamente aos centros de ciência viva tem a ver com as propostas que nos foram apresentadas, viáveis e que foram, digamos, entretecidas depois com a comunidade científica. No litoral também, como há mais população, mesmo os muitos que existem, muitas vezes estão esgotados, têm as visitas esgotadas, capacidade esgotada, porque as escolas procuram-nos com muita antecedência e marcam. Portanto, espero ter respondido.
Muito obrigada. Eu tinha aqui só aqui duas ou três questões a referir para terminarmos este nosso primeiro painel. Chamar a atenção que nós iremos reduzir o nosso café para 10 minutos, 15 minutos. Se ele estiver muito quente, 15. Se estiver mais ou menos, 10. Para não atrasarmos muito o segundo painel, porque cai muito em cima da hora do almoço. Dizer-vos também que irá encerrar mesmo o painel o Sr. Deputado Bravo Nico, em representação do Grupo de Trabalho, e chamar a vossa atenção que as questões de natureza legislativa e mais política, e aquilo que é a intervenção da própria Assembleia da República e dos deputados, como a criação do Instituto Ibérico, como o Estatuto dos Bolseiros, como o Código da Contratação Coletiva, serão matérias que, obviamente, constituirão preocupação deste painel e que chegarão ao Grupo de Trabalho e à Comissão de Educação e Ciência para que depois, quer em termos mais coletivos, quer em termos mais individualizados, os senhores deputados ou os grupos parlamentares ou a própria Comissão possam tomar as decisões que assim entenderem depois do relatório final deste Grupo de Trabalho. Gostaria também de dizer que, para além deste Grupo de Trabalho que está a trabalhar com a ciência, há um outro Grupo de Trabalho criado muito recentemente, e estão aqui pelo menos dois dos deputados que o integram, que é o Grupo de Trabalho das Políticas Espaciais, que é também uma versão e uma vertente muito científica e que já foi criado muito depois deste grupo estar criado, mas que, paralelamente, tem uma vertente muito direcionada e que tem vindo a reunir com investigadores, instituições públicas e privadas nesta área exclusiva das políticas espaciais. E agora daria a palavra ao Sr. Deputado Dravnik.
Muito rapidamente, e para terminar, e para irmos para, digamos, o coffee break, dizer-vos que ontem à tarde, uma pequena história, cerca das 8 da noite, à tarde de noite, ao fim do dia, eu estava em Santa Maria da Feira a comprar fogaças na pastelaria do Castelo, ou pastelaria Castelo, não sei bem como se chama. O senhor estava a fechar, ainda fez o favor de me atender com a minha esposa, porque nós, quando vamos ao norte, temos por hábito de passar por Santa Maria da Feira e adquirir algumas fogaças que vamos comendo ao longo do caminho até Évora, não é? Que é longo. E o senhor falou connosco e teve a amabilidade de nos ir mostrar a sua cozinha e o seu forno. Não sei porquê, a conversa foi para o forno e para a lenha do forno. E ele fez questão de nos mostrar o forno. e de nos explicar como é que estava hoje a fazer as ditas fogaças, que são muito, muito saborosas. E pelo que eu fiquei a perceber da conversa dele, ele está muito preocupado com a sua pequena indústria, não devido aos ingredientes da fogaça e à saída que a fogaça tem, mas porque está com dificuldades no fornecimento de lenha. Ele não tem acesso à lenha em qualidade suficiente e, ao que parece, em quantidade. Então ele, neste momento, está a queimar, digamos, aquelas, enfim, aqueles cilindros com que se fazem as vassouras, que têm algum defeito e que são excluídos das linhas de montagem de uma fábrica de vassouras não sei de onde. É o como está hoje a queimar no dito forno. E falámos um pouco mais, e ele disse que não sabe como é que há de substituir, digamos, aquele combustível, por outro combustível que não coloque em causa a qualidade, o paladar da fogaça. E eu perguntei-lhe se ele já tinha falado com alguém, por exemplo, da Universidade de Aveiro, ou da Faculdade de Engenharia do Porto, ou qualquer outra universidade ou instituto de investigação. E ele nunca sequer tinha pensado nisso. E ficámos de olho agora lhe fornecer alguns contactos, para ver se ele pode falar com alguma pessoa que se interesse pelo forno das fogaças e que ajude o nosso amigo a manter rentável a sua indústria de fabrico da fogaça. Para terminar, aqui há uns dias, no Alandroal, num projeto em que eu próprio participo, e que, sim, muito rapidamente, e que teve também a participação do professor João Centeiro, aqui há uns tempos atrás, nós andamos à procura da formação e das aprendizagens das instituições e das pessoas. E chegámos a duas conclusões que acho que são muito interessantes para o nosso debate. Em primeiro lugar, nenhuma empresa do Conselho do Alandroal teve qualquer contacto formal com uma universidade, com um instituto de investigação, com uma unidade de investigação, na década que foi de 97 a 2007. Um senhor que tem a maior queijaria, a maior rouparia de Santiago Maior, que é uma freguesia do Alandroal, desenvolveu, ele com um serralheiro ali da sua freguesia, uma máquina que digamos que produz queijo misturando leite de ovelha, leite de cabra e leite de vaca. Uma vez que o fornecimento e o abastecimento de leite não é contínuo e não é uniforme ao longo do ano. Portanto, ele inventou, como um serralheiro, uma máquina que faz essa mistura de acordo com as disponibilidades e de acordo com os paladares que ele quer dar ao seu queijo. Obviamente que ele mostrou, muito contente e muito orgulhoso, esse seu invento a quem lá vai e a quem lá foi. E mostrou a empresa que distribui, que é representante, digamos, de maquinaria dessa área, espanhola, que observou atentamente e que o elogiou muito relativamente à sua invenção. E cerca de um ano depois, essa empresa disponibilizava no Conselho do Alandroal maquinaria exatamente igual, devidamente patenteada e desenvolvida e aperfeiçoada em parceria com as universidades ali da Extremadura, da Universidade da Extremadura, e vendendo essa ideia e essa tecnologia aos parceiros daquele senhor no Conselho do Alandroal. Portanto, há aqui muito trabalho que nós temos que fazer e nós não podemos estar à espera que as empresas venham ter com as universidades e com as unidades de investigação. Nós temos que ir para o terreno, ir à procura das pessoas que são empreendedoras, que têm negócios, que têm empresas, que têm ideias, que estão disponíveis, e convidá-las para as parcerias. Temos que ir para o terreno, é a nossa perspectiva também aqui. E agora vamos para o lanche, que é também um bom terreno.